Olá, muito boa tarde. Tem início a transmissão da 31ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. Sejam bem-vindos à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse as nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações dos vereadores. Para uso da tribuna livre, a cidadã Neide Aparecida da Costa falará sobre inclusão nas escolas. Hoje, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, os vereadores entregarão a medalha Candidez para 17 pessoas que são referência para toda a sociedade divinopolitana. Na ordem do dia, 3 projetos de lei estão em pauta para a apreciação dos vereadores. E para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 23 de maio de 2024. Havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 31ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Isaías 29 ao 31. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e ligarão os mancebos que certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com as suas asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Palavra do Senhor.
Lei Orgânica, Seção 2 da Câmara Municipal. No ato da posse dos vereadores, prestarão o seguinte juramento: prometo cumprir com dignidade o mandato a mim confiado pelo povo, observando fielmente os preceitos constitucionais e legais, em especial a Lei Orgânica do Município, trabalhando pelo engrandecimento de Divinópolis.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas e à vereadora Ana Paula Quintino. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do vereador José Brás que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Correspondências do Legislativo. Ofício CM de número 16/2024, Gabinete da Presidência, respondendo ao requerimento 817 de autoria do vereador César Tarzan. Do Executivo. Ofício CEGOV de número 174/2024, respondendo indicações. Indicação de número 112, autoria vereador Breno Júnior. Indicação de número 834, autoria vereador César Tarzan. Indicações de número 220 e 221, autoria vereador Edson Souza. Indicações de número 926, 927 e 928, autoria vereador Flávio Marra. Indicação de número 358, autoria vereador Israel da Farmácia. Indicações de número 413 e 414, autoria, vereador Josafá. Indicações de número 103, perdão, 1003, 1004, 1005. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 861, 862, 863. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 630. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Indicações de número 1073, 1074, 1075. Todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 967, 968 e 969. Todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Segov de número 173, 2024. Respondendo ao requerimento de número 284, de autoria do vereador Flávio Marra. Relatório fiscal de número 401, 2024. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Política de Mobilidade Urbana. Respondendo à indicação de número 919, de autoria do vereador Flávio Marra. Relatório fiscal de número 411, 2024. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Política de Mobilidade Urbana. Respondendo à indicação de número 918 e CM993, ambas de autoria do vereador Flávio Marra. Relatório fiscal de número 424, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Política de Mobilidade Urbana, respondendo indicação de número CM294, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 441 de 2024, respondendo requerimento de número 286, de autoria do vereador Flávio Marra. Correspondências de terceiro. Ofício de número 22 de 2024 do Conselho Municipal da Pessoa da Deficiência, convidando para reunião no dia 6 de junho, às 8 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 3 de 2024 do Conselho Municipal. Ofício de número 3 de 2024 que convida para reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação, a ser realizada no dia 28 de maio, às 14 horas. De forma presencial na Casa dos Conselhos. Ofício de número 29 de 2024, que comunica a realização de reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a se realizar às 14 horas do dia 29 de maio, quarta-feira, presencialmente no anexo da Câmara Municipal, Sala Vereador José Constantino Sobrinho. Ofício de número 6 de 2024, do Instituto Nacional do Seguro Social, que responde o requerimento de número 217 de 2024, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício de número 5 de 2024, do Instituto Nacional do Seguro Social, que responde o requerimento de número 216, de autoria do vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador e primeiro secretário José Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Substitutivo 1 ao PLCM de número 14/2024. Dispõe sobre a prevenção à violência obstétrica e a criação do Comitê Institucional para a Elaboração de Propostas de Defesa das Mulheres do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Rodson dos Hamilton. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 79 de 2024. Denomina Jesus Paula de Oliveira, a Rua 5, no Residencial Alta Vista, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 80 de 2024. Fixa a obrigatoriedade de propriedade de atendimento. Fixa obrigatoriamente de prioridade de atendimento preferencial também às pessoas com autismo em todos os estabelecimentos do município de Divinópolis. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 81 de 2024. Denomina Rua Zilca Mesquita Oliveira, a Rua 22, nos bairros Savas e Prolongamento Savas, neste município. Autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 82 de 2024. Revoga a Lei número 9.378, de 17 de abril de 2024, que estabelece normas para apresentação de projetos que gerem custo às pessoas naturais e ou jurídicas no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 16 de 2024. Emenda de número CM 16 de 2024 ao Projeto de Lei CM 70 de 2024. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 2º e altera o artigo 5º. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 362 de 2024. Solicitando do Executivo Operação Tapa Buracos na rua Gonçalves Dias, entre ruas Mendes Sá e Goiás, no Porto Velho. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 415 de 2024. Solicitando do Executivo a troca de lâmpadas a vapor de mercúrio por LED dentro do CAIC, no Serra Verde. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 594 de 2024. Solicitando a instalação de sinalização viária horizontal e vertical entre outras melhorias do trânsito no entorno da Praça Padre Marinho Rocha, no bairro Planalto. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 632 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, que seja feita a operação tapa-buracos na rua Rodrigo Duarte Silva, entre rua Isadoro Augusto dos Santos e rua Pedestre 15, no bairro Lagoa dos Mandarins. Autoria, vereador Rodson dos Emilton. Indicação de número 633 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, que seja feita a operação tapa-buracos na rua Paraíba, entre as ruas José Ribeiro e Cunha e Vicente de Freitas Ferreira, no bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Rodson dos Emilton. Indicação de número 636 de 2024. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a instalação de braços columinares de LED no poste localizado na rua Dr. Luiz Magno Correia, próximo número 963, no bairro São Judas. Autoria, vereador Rodson dos Emilton. Indicação de número 835 de 2024. Solicitando a limpeza do córrego principal da comunidade rural de Lages. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 932 de 2024. Solicitando poda de duas árvores na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, nas proximidades do número 910, Centro. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1600 de 2024. Solicitando providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Olímpio Gomes Branquinho, ao lado do número 861, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 934 de 2024. Solicitando do Executivo as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Guaritá, ao lado do número 465, próximo à agropecuária, no bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 973 de 2024. Solicitando a realização de operação tapa-buracos na rua Frei Respício, no bairro Nova Holanda. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1008 de 2024. Solicitando do Executivo a limpeza e nivelamento da rua Vereador Síndico, próximo ao número 41, no bairro Vista Alegre, em Santo Antônio dos Campos. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1009 de 2024. Solicitando do Executivo o corte de árvore e reparo de passeio na rua José Penline, próximo ao número 461, bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1010 de 2024. Solicitando do Executivo a limpeza do calçadão localizado na rua Josias Caldeira, no bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1079 de 2024. Solicitando a pavimentação poliédrica da rua Cristiano Machado de Melo, no trecho compreendido entre rua Antônio Machado Silva e rua Cecília Diniz Marques, no bairro Santo André. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1080 de 2024. Solicitando do Executivo a substituição das lâmpadas incandescentes pela tecnologia de LED em postes da rua Rio Grande do Norte, na rua Santa Catarina e na rua Piauí. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1081 de 2024, que seja realizado o serviço de patrulhamento e cascalhamento da rua Jesus Nogueira, em toda a sua extensão, bairro Santo André. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1113 de 2024, solicitando capina e limpeza na Avenida 7 de Setembro, no trecho entre 1864, no bairro Vila Cruzeiro. Autoria, vereador Breno Júnior. Moção procuratória de número 44 de 2024. Moção congratulatória em homenagem ao setor de edificação da Censur. Autoria, vereador Josafá. Moção congratulatória de número 46 de 2024. Moção congratulatória em homenagem à Ascordiv, Associação de Material Reaproveitável. Autoria, vereador Josafá. Moção congratulatória de número 47 de 2024. Moção congratória em homenagem à Associação dos Moradores do bairro Catalão, Bela Vista e São José. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congratória de número 48 de 2024. Moção congratória em homenagem à senhora Cláudia Maria Gonçalves. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 224 de 2024. Solicitando ao Executivo, dentro do prazo regimental, os valores arrecadados em Divinópolis com a taxa e serviço e a taxa de expediente para emissão de guia, carnê, com a finalidade de cobrança de IPTU desde o ano de 2014 até 2024, estratificando os valores por ano. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 818-2024. Solicitando ao Executivo cópia dos dois projetos de construção das áreas cobertas da Escola Municipal Bom Pastor e do CEMEI José Cristóvão. Autoria, vereador César Tarzan. Requerimento de número 305 de 2024. Solicitando informações sobre o estudo técnico e projeto da rede pluvial da rua Urucaia, no bairro Itaí. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador e primeiro secretário José Brás. Com a ausência do tribuno, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. E convido o primeiro vereador, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que nos assiste de casa. Eu gostaria de mostrar o meu primeiro presente de aniversário. Meu aniversário é amanhã, mas eu já ganhei um presente e foi o primeiro. Carlos, eu queria que você puxasse o tanto que desse para as pessoas verem em casa, e eu vou explicar o significado disso aqui para mim. Espera aí. Abre um pouquinho. Bom, gente, eu ganhei uma caneta tinteiro, que é uma pena, cheinha de engrenagens, com uma asa. Foi a minha equipe de trabalho que me deu esse presente. E quando eu recebi o presente, eu falei para eles o seguinte, que se Deus permitir, eu ainda vou assinar muita coisa boa com essa caneta aqui, porque ela não vai ficar de enfeite. Eu vou aprender a escrever com ela, porque precisa, porque é uma letra mais desenhada, mas que eu vou usar muito essa caneta com coisas boas para essa cidade. Muito obrigado a vocês, viu, por vocês me aguentarem. Na última sexta-feira, lá no Divinópolis Clube, foi mais uma edição do Mulher Destaque do Jornal Agora e a CID. E mais uma vez, nós ganhamos na categoria Liderança Comunitária. Eu gostaria de falar para todo Divinópolis. Eu ganhei durante os 4 anos consecutivos. Lá vem escrito Ana Paula Freitas, liderança comunitária. Mas a quem eu devo isso tudo? As pessoas. A Divinópolis. Em primeiro lugar, ao bairro que eu moro, que é o Quintino. Porque a gente começou a nossa luta, foi lá. E de lá, a gente expandiu para vários lugares da cidade. E a liderança comunitária, ela nos dá essa oportunidade de sair da onde a gente vive também e buscar ajudar outras pessoas. E a primeira moção que eu ganhei nessa casa, como líder comunitário, por reconhecimento do trabalho, foi em 1995. Foram 2 vereadores, o Vanilson Rocha e Jair Miguel Vilela. E em 2011, eu recebi do vereador Edson Souza. Então, eu sou muito feliz por isso. por, depois de tanto tempo, aí eu só fui presidente do Quintino em 1999. Então, até hoje, o nosso nome é visto como referência, sim, à liderança comunitária. E aqueles que estão hoje como presidente de associação e como liderança comunitária, o fator principal para nós, que somos isso, é estar no sangue. E segundo, não deixar que ninguém pise na gente, viu? Porque a nossa voz é forte. Então, lá na sexta-feira, no Divinópolis Clube, estavam comigo e eu gostaria de agradecer essas pessoas por me acompanharem no evento, né? E muitas daqui, porque eu não repeti as pessoas que eu levei, só minhas filhas, por acreditar no nosso trabalho. Gostaria de agradecer a Paula Carolina, a Tatiane Meirelles, a Luciana Amaro, a Tamir Santos e minhas duas filhas, Bárbara e Gabriela, que me acompanharam. E por falar em aniversário, amanhã não é só o meu aniversário, é de um monte de gente, né? E a Tainara Faria, da TV Candidez, que trabalhou nessa casa, no gabinete do vereador Ney, também colhe flores amanhã. No sábado, nós tivemos um encontro lá no Clube dos Metalúrgicos, com o Grupo Vitórias, que já foi homenageado pela gente nessa casa. Foi o primeiro encontro de mães do Grupo Vitórias. E a gente recebeu visitas, porque lá em Perdões tem um grupo chamado Renascer, que faz mais ou menos o mesmo trabalho que o Vitórias faz aqui com mulheres passaram pelo câncer. É um grupo de autoajuda. Eu estava lá, um bagaço, mas eu estava, porque na sexta-feira eu fiquei até acabar. Cheguei em casa 3:30 da manhã. E tava era bom, viu? Dorel, me parece que tem umas fotos. Bom, ali, gente, nós estamos na divisa do Casa Nova com Campina Verde. Todo mundo já sabe que a chuva levou aquilo ali, né? Então, hoje não tem como as crianças passarem do Campina Verde para o Casanova para ir para a escola, elas estão dando volta. Então, hoje eu fiz uma visita com o Paulo, lá da usina de projetos. Ali vocês aguardem, tá? Porque eu não canto antes da galinha colocar o ovo, não. Pode mudar, Dariel, por favor. Agora nós estamos, para quem não sabe, o campo do Quintino lá em cima, ele é um estádio, gente. Na lei está, é o estádio João de Souza. Não estou conseguindo ver. João de Souza Rezende. Quem é João de Souza Rezende? O pai do nosso deputado federal, Domingos Sávio. Então, o campo lá do Quintino leva o nome do pai do Domingos Sávio. Então, eu e o Paulo estivemos fazendo uma visita lá também. Parece que tem mais uma, Dorel. Essa rua aí é a rua João Ferreira de Oliveira. O pessoal que está em casa tem a escola José Quintino Lopes. É a última rua que sai lá em cima no campo. Essa área ali, ela vai ser toda calçada até lá no vestiário. Graças a Deus. Ontem eu estive lá, o pessoal falou assim, Ana, a gente não tinha esperança disso acontecer. Aí eu falei para as pessoas assim, agora é hora do monte de gente falar assim, agora é ano eleitoral, acontece de tudo. Né? Bom, cada um pensa do jeito que quiser. Essa obra aí foram uma das ruas do recurso da Vale. Então é feito licitação, foram feitas as licitações e saíram em grupos e as ruas que vão beneficiar a nossa região saíram no grupo de agora. E se alguém quiser entender como ano eleitoral, eu não posso fazer nada. Porque estou trabalhando desde o primeiro dia que eu fui eleito, então tudo é campanha. Senhor Geraldo Araújo, o senhor mora no bairro Hélio Pepereira. todos os dias o senhor me manda mensagem no meu WhatsApp. E eu fiquei de dar retorno para o senhor. Vou tentar o mais rápido possível lhe dar esses retornos, porque eu não deixo de responder ninguém. Tá? Conforme eu falei com o senhor, eu vou lhe dar o retorno. Eu não vou me estender muito nesse assunto que eu vou falar agora, não. Mas quando a gente sente dores aqui dentro, aqui, ó, a gente não pode guardar. Pode ser que algum dia eu conte. Ontem aconteceu um fato muito triste, muito, muito mesmo. Que eu fico pensando, porque nós, gente, todos nós vamos para os mesmos lugares. Todo mundo vai para debaixo da terra. Todo mundo vai se desmanchar, né? Então, assim, a forma de tratar as pessoas, eu acredito que deveria ser um pouquinho melhor. E ontem aconteceu uma situação com um neném de 25 dias que, assim, me deixou bastante chateada. Não vou expor ninguém aqui, não vou render o assunto, mas eu acho que nós, seres humanos, temos que tratar melhor o outro, sabe por quê? Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Ah, e hoje nós temos a medalha Candidez. E a nossa escolhida é a Jane Faria, lá do Jornal Agora. Mas sabe por que que eu escolhi a Jane? Porque de vez em quando a gente se encontra e a Jane já me contou como que foi a vida dela lá em Santo Antônio do Monte. Ela me contou como foi a vida dela, como ela chegou aqui em Divinópolis. E se hoje a Jane ocupa o lugar que ela está, é porque ela trabalhou para estar. A história dela de vida, da Jane lá de trás, me encantou. Eu vi algo parecido com alguma coisa, algumas histórias da minha vida. Então, a nossa homenageada de hoje é a Jane Faria, do Jornal Agora. Até 19 horas. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente, demais vereadores que estão aqui, público presente, e você, como disse, sempre atentos e ligados aqui nas nossas falas, na Câmara Municipal. É um prazer, e hoje com muita felicidade, trazer muitas notícias boas. Ô, Anando Quintino, eu também hoje eu tenho o prazer também de mostrar para você, quando eu entrei aqui, né, como vereador, recebi também essa homenagem, uma caneta que já vai fazer um ano e meio, dos meus assessores. E um presente desse, igual você disse aqui, não tem preço algum. Sabe? Então eu guardo isso aqui de coração, que assim, muita gratidão de ter os meus parceiros assessores me apoiando nesse mandato até em dezembro. Mas é muita felicidade. Senhor presidente, dando sequência aqui, essa semana teve a inauguração, né, da cancela eletrônica com monitoramento de 24 horas. Né? Quero pedir milhões de desculpas à Suena Moraes, porque eu e o Eduardo Azevedo e os meus assessores tivemos uma reunião na VLI sobre ali o esplanado ali, um trabalho de segurança na redondeza, e colocou um ponto ali da Polícia Militar. E foi nessa, através dessa reunião, que nos apresentou de primeira mão essas 10 cancelas na região aqui, na nossa cidade. E aí eu venho acompanhando, vi a abertura da Janete, né, da nossa vice-prefeita, falando sobre a cancela, mas assim, aí algumas pessoas falando que era mais do que obrigação e tal, mas a gente fica muito feliz, porque tem uma nova gestão a VLI, sabe? Tem aqui o Edson aqui, o senhor Edson, que é um cara que sempre levantou essa bandeira, e tem certeza que ele vai falar super bem de lá. Mas assim, um pouco eu pude conhecer essa nova gestão, vem com algo diferente, querendo trazer segurança para a população de metropolitana, né? Eu acho que isso é muito importante. E assim, fiquei muito feliz. Suênio, só peço desculpa não estar presente no dia da abertura, mas pode ter certeza que também eu queria convidar você que viesse aqui na Câmara Municipal apresentar esse grande projeto para os 17 vereadores. Mas falar, né, sobre essa abertura, falar de Eduardo Azevedo, que foi comigo, sobre a segurança, tem aí que falar aí, né, um convite que nós fizemos. Eu, juntamente com o Breno, né, nosso vereador, lá no Cacoco, no Cacoco de Baixo, juntamente ali com o Jardim, Jardinópolis. O que aconteceu ali? Foi uma reunião que nós fizemos com o Matheus, assessor do Gleitz, a respeito de fazer um calçamento lá. Bem, e hoje de manhã eu recebi muitas denúncias, pedidos do pessoal do meu Instagram e do meu WhatsApp, que disseram que o pessoal pararam as obras lá. Pararam. Entrei em contato com o Paulo, que é o secretário responsável daquela situação. Paulo, por favor, ô Daurel, coloca as fotos, por favor.
Eu estou lhe mandando aí as fotos de execução da obra de hoje.
Deixa eu voltar para você de novo.
Anderson, boa tarde, tudo bem com o senhor? Eu estou lhe mandando aí as fotos de execução da obra de hoje, dia 23 de maio, lá da obra do Cacuco. E vou te passar também o áudio da engenheira responsável pela obra, que também esteve lá no trecho hoje, para o senhor ver que a obra está em andamento, a obra está chegando a seus 30 e poucos dias de andamento, ainda não foi pleiteada nenhuma medição pelo empreiteiro, porque a gente faz as medições de acordo com o cronograma que foi pré-determinado no processo licitatório. Então, para a informação aí do senhor, a obra está em andamento normal, com funcionários em loco, e não existe nenhuma pendência de pagamento da prefeitura para a empresa executante. Um abraço.
Então tá aí, a gente tem que mostrar que é transparência, e eu pedi aos meus assessores que fossem imediatamente, porque foi uma reunião que nós fizemos com o Eduardo Azevedo, que mais de 40 anos que aquele ali não teve um olhar para aquela comunidade. Então assim, a gente pede à população que está presente, que sabe que mexer com obra é muita bagunça, faz bagunça, tem transtorno. E está certo, sim, de cobrar, né, de exigir, mas pode ter certeza que eu vou estar lá o tempo inteiro. Fui lá agora pedir meus assessores acabaram de enviar aqui para mim, verificaram lá que tem 7 pessoas trabalhando lá, 2 assentadores de calçamento, 3 calceteiros e 2 serventes trabalhando naquela área. Então, assim, pessoal, é isso mesmo, tem que estar cobrando sim, tá? Mas eles estão lá ativos. Eduardo Azevedo, aí, obrigado aí por essa reunião, obrigado por levantar essa bandeira, sabendo que a essência das comunidades foi uma proposta que o executivo chegaram e falaram, que é de dentro para fora, e você, Eduardo, está fazendo essa diferença. Então, está aqui, peça aí a população do Jardinópolis, que tem um pouco de paciência, e o pessoal do Cacoco de baixo, que está acontecendo na obra. E aqui, na hora que estiver pronto, vocês vão ver a felicidade e a praticidade disso aí. Então pode sim, pode contar comigo, que o que eu puder fazer para estar fiscalizando, estarei fiscalizando. Falar em fiscalização, Dorel, põe a terceira foto. Está aí, mais uma, hoje, na limpeza do bairro da Lagoa do Cidil, fazendo a limpeza, quero agradecer ao Edinho, ao pessoal da EMOP, tendo o maior carinho lá na limpeza. Então assim, estou aqui, eu falei para vocês que eu ia cuidar do meu bairro e pode ter certeza que esse vereador aqui tentará estar em todos os lugares. Hoje são 220 bairros da nossa cidade. Então eu peço desculpas se eu não consigo, né, tentar fazer o possível, mas aqui estão 17 vereadores também que abraçam e querem fazer a diferença e querem ajudar os bairros. Então assim, estou me dando o meu máximo, tenho 1 ano e meio de mandato, vou falar isso aqui todas as vezes, porque eu só tenho 2 anos de mandato, 1 ano para apresentar emendas e agora 1 ano para me mostrar o meu trabalho que eu venho feito nesses 2 anos de mandato aí no lugar do nosso deputado Eduardo Azevedo. E aí, falar isso para me fechar, porque hoje é um dia muito especial, né? É dia 30 de junho, já avisei, Dorel, coloca aí para mim. Ah, não é essa não, não mandei a foto para você. Então deixa eu fechar. Obrigado, Dorel. Cara eficiente esse cara, né? Dorel é um cara bom, eficiente. Obrigado, Dorel. Aproveitar aqui e falar das palavras aqui do Roger Viegas, aos demais que trabalham aqui, os cameramen, principalmente você, Dorel, que está o tempo inteiro preocupado com a gente e com as fotos. Parabéns pela sua atitude. Rapidamente, já manda os vídeos para nós, cara. Eu fico muito feliz pelo esse trabalho, mas todo mundo que é da Câmara Municipal, muito obrigado, e pelo carinho que vocês vêm me atendendo aqui, né? A gente tem que elogiar sim, porque é muito importante vocês, porque se não fosse vocês aqui, hoje não estaríamos aqui a apresentar o nosso projeto. Então aqui, ó, dia 30 de junho é a corrida da Pentecoste, as inscrições vão estar abertas a partir de sexta-feira, tá? Queria deixar aqui agora a fala, então entre em contato ou comigo no meu gabinete ou no site da prefeitura, que já vai estar as inscrições no valor de R$50 e sim premiações de primeiro ao quinto geral, de primeiro ao quinto masculino e feminino, também para a nossa cidade, primeiro ao quinto geral, feminino e masculino, 10km e 5km. Então vamos compartilhar, vamos chamar todo mundo aí, tá? Para participar desse evento, que é um evento que tem uma emenda minha impositiva para trazer premiação em dinheiro. Então fiquei muito feliz com medalhas e troféus. Então fico feliz em poder levantar essa bandeira do esporte. Fala aí, levantar a bandeira do esporte. Eu deixei essa última fala para me homenagear uma medalha Candidez, umas pessoas que é um ícone da nossa cidade, que fez diferença na nossa cidade. E aí a gente fala que a bandeira que eu levanto é a arte marcial, tá aí, Dorel. Eu sei que é muito bem conhecida na nossa cidade, é o grande mestre Lander, que eu tenho o maior respeito, os mestres. É um mestre que ajudou muitas pessoas, formou muitos professores que hoje dão aula de taekwondo, trabalha com pessoas deficientes físicos, ajuda pessoas carentes. Então ele foi um espelho para me se tornar também um faixa preta. Só tenho gratidão, mestre, em poder hoje aqui homenagear o senhor com uma medalha Candidez aqui da Câmara Municipal. Então aguardo o senhor aqui hoje, que vai ser assim, de coração, isso é o mínimo que eu posso fazer pela arte marcial. Então, muita gratidão e só tenho que agradecer. Senhor presidente, fica aqui essa fala pequena de hoje, mas com muito resultado aí. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.
Obrigado, Anderson, da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PSD, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui agradecer ao vereador Josafá por carinho dessa mudança de fala, uma vez que surgiu um imprevisto, vou dirigir ao Fórum da Comarca de Divinópolis. Senhor presidente, senhores vereadores, logo mais nós teremos a medalha Candidez. O meu homenageado é nada mais, nada menos que o Dr. Beto Machado. Um grande advogado, uma grande liderança, foi vereador nessa casa, uma pessoa que eu tornei amigo, baseado nos seus valores, a família, com a coisa pública e pela sua capacidade. Um democrata nato, uma pessoa que não fugia do bom debate e tinha um princípio daquilo que está nos preceitos constitucional, da moralidade, da eficiência, da incompetência. Beto, uma homenagem que o povo de Divinópolis fará a você, pela sua trajetória, em todos os papéis sociais que representa. Parabéns, Beto Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presidentes, o meu sentimento é de indignação quando a gente fica sabendo do que ocorreu ontem lá em Sete Lagoas. Doutor Hudson Madonato, delegado da Polícia Civil, teve a sua casa invadida e, segundo a imprensa, principalmente o jornal Tempo, teve o seu corpo queimado. Doutor Hudson, quando foi delegado aqui em Divinópolis, um homem de fácil acesso, um grande advogado e um fato desse. Confesso que ontem, quando eu comecei a refletir sobre a natureza humana, eu tive que parar. Porque eu quero acreditar que o homem, no fundo, ainda é bom. Mas aqui, senhor presidente, eu peço um minuto de silêncio para a família do ilustre, o ex-delegado Dr. Hudson Maldonado, que teve a sua vida ceifada dentro da sua casa, conforme foi narrado pela imprensa. Espero, senhor presidente, que a Polícia Civil e as forças auxiliares possam descobrir o responsável desse ato e que ele seja punido dentro do rigor da lei. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveito também, senhor presidente, para pedir a indulgência de Vossa Excelência, que eu estou me dirigindo lá para o fórum, surgiu um fato novo aí, um fato que eu estava esperando com uma certa ansiedade, e estou dirigindo lá para o fórum para a gente tentar esclarecer mais alguns fatos em busca da justiça. Então eu peço a permissão e eu com certeza eu voltarei para a votação ainda do trabalho dessa tarde. Obrigado. E obrigado ao vereador Josafá e ao presidente por ter trocado a posição da minha fala nessa tarde. Obrigado.
Obrigado, vereador Edson Souza. Fico concedido a sua ausência até a votação. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PRD, vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, vereador Israel, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e daí de casa, meu boa tarde a todos. Inicia a nossa fala, não poderia ser diferente, porque a gente não pode tampar os olhos o que é que está acontecendo aqui na nossa cidade. A gente não pode fingir de bobo e ficar andando atrás do prefeito e fingir que está tudo certo, está tudo bem, e achar que a gente vive num mundo de fantasia. E aí eu falo isso em relação à nossa saúde aqui em Divinópolis. Eu não posso me furtar e fingir que nada está acontecendo, porque os problemas que eu vou estar citando aqui agora e cobrando resultado e cobrando soluções para os problemas, que é para isso que serve o legislativo, além de cobrar a gente trazer recurso, a gente sentar numa mesa, conversar, isso a gente vem buscando fazer desde 2021, quando a gente assumiu como vereador. E aqui eu quero falar novamente, senhor presidente, do caos que se encontra lá na UPA, sabe? O meu telefone não para, é 24 horas, é de madrugada, é de noite, é de manhã, é toda hora, é gente reclamando lá da UPA, que não tem leito, não tem vaga, é pessoas idosas de 80, de 90 anos, esperando no corredor, é gente que está chegando lá, senhor presidente, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã e está saindo de lá 8, 10 horas da noite, ou seja, está ficando 12 horas para ser atendido. E aí a gente sabe, né, porque eu fui um duro, ferrenho, crítica a essa atual gestão que administra a UPA, que no caso é a IBRAP, vem fazendo um serviço para mim, e não só para mim, para toda Divinópolis. Se você sair ali na 1ª de junho ali e perguntar, todo mundo fala que está péssimo o serviço, foi questionado por mim, e aí o prefeito resolveu trocar. Agora quem vai administrar lá, né, está no período de transição, vai iniciar a transição, vai ser o SISUR. Só que aí a empresa que ainda está lá, que é a IBRAP, ela tem que lembrar que ela continua recebendo ainda. Ela não está fazendo um serviço de graça lá não. Então, senhor presidente, se ela continua recebendo, ela tem que melhorar o serviço dela, até mesmo para deixar uma boa marca para essa nova, para o SISUR que vai assumir agora, sabe? Tem que ensinar, mas ensinar direito. Porque o que está acontecendo lá? Parece que está diminuindo, segundo informações que a gente tem, e a gente vai estar averiguando, está diminuindo o número de médicos, que já era pouco, e aí os médicos estão trabalhando dobrado, está diminuindo o número de funcionários, de enfermeiro, de assistente, de técnico, e aí o atendimento, que já é ruim, que já é precário, a tendência é piorar ainda mais. Então eu estou aqui, gente, para a gente unir força, e aí eu tenho que cobrar dessa empresa que ainda está recebendo, para poder prestar um serviço de qualidade lá na UPA, eu tenho que cobrar. Gente, não é justo, não é justo, não é justo chegar, gente, peraí, chegar, gente, 9 horas da manhã lá na UPA e sair 7 horas, 8 horas da noite. É covardia isso aí. Então é nessa tecla que a gente vem batendo, você tem que ter um atendimento de qualidade, porque o salário lá, o pagamento, o repasse está sendo feito. E não é de graça, é quase 2 milhões de reais que o governo municipal passa para a UPA, passa para a IBRAP para poder administrar. Então a prestação de serviço lá continua péssima. E o pior, o que já estava ruim vem descendo ladeira abaixo. Então eu acho que está na hora da gente rever isso aí. E se for na hora, esse período de transição que é 30, 40 dias, que a gente possa encurtar isso aí e que o SISUR, que o SAMU pode assumir, para a gente prestar um serviço de qualidade. Eu não tenho rabo preso. Eu não tenho rabo preso com essa empresa. Eu não tenho rabo preso com a menina que administra. Eu não tenho rabo preso com o Maranhão, que é a empresa lá do Maranhão, que vem aqui para poder administrar uma empresa que presta saúde, que vende saúde aqui em Divinópolis. Eu acho que a saúde de Divinópolis não tem que ser vista como um negócio, sabe? Ela tem que ser vista como uma prestação de serviço de qualidade. Eu volto a cobrar isso aqui. Gente, eu quero deixar claro aqui que a culpa não é dos poucos médicos que estão lá, a culpa não é dos poucos enfermeiros que estão lá, não é do quadro baixo de funcionário que está lá, é da empresa. Porque não adianta a empresa que tinha que ter, só um exemplo, 200 funcionários ter 100. Alguém vai ter que trabalhar dobrado. Trabalhar dobrado com vida, né? Como é que você pega uma criança igual eu, tem um filho de 4 anos, e leva lá para poder ser atendido por uma pediatra sem que ela já atendeu 80 no dia? Isso é covardia. Então eu volto aqui a cobrar dessa empresa, a IBRAP, para poder melhorar o serviço até o período de transição. Que para mim não tem que ser 40 dias não, senhor presidente. Tem que ser rápido. Porque o serviço nojento e porco que essa empresa vem fazendo aqui. Outra coisa que eu queria falar aqui, senhor presidente. Eu dei do começo, quando, há quase um ano atrás, queria que o Dorel mostrasse aí, a gente vem cobrando soluções referente lá à Avenida Magalhães Pinto. A Magalhães Pinto é uma das principais ruas da avenida da nossa cidade e ela ficou largada. Eu não sei se foi por querer que o prefeito falou, não, nós vamos arrumando, vamos enganando o povo lá, e aí perto da eleição a gente entrega, solta foguete, bate palma, faça dancinha lá e pronto, a gente entrega. Só que o que aconteceu, o caos que virou ali a Magalhães Pinto. E eu desde o começo eu venho falando o seguinte, eu vou estar aqui para fiscalizar. A outra empresa que estava tomando conta também tinha abandonado a obra. Abandonado, que eu falo, é de tirar os caminhões, tirar o trator e falar, não quer mais não. Embora já tinha recebido aí até uma boa parte do recurso, que chega a ser a mais de 9 milhões de reais. Né? E agora entrou a empresa lá, que chama Terra Mares. E a gente está acompanhando. E aí, gente, a gente tem que ser justo. Né? Enquanto a outra empresa enrolou a população de Divinópolis, fez comércio fechar, fez comércio... que vendia 2 mil por dia, vender 50 reais, essa nova empresa, pelo menos está acertando, pelo menos está fazendo aquilo que é de sua obrigação, que era entregar a obra pronta no tempo certo. E isso a gente está lá para poder fiscalizar. Eu estive lá ontem novamente, começou mais uma parte da sublimação, que ou seja, do asfalto, e aí as etapas estão em dias. E é isso que tem que fazer. Eu acho que talvez se essa empresa, a Terra Mares, pegasse a obra desde o começo, quando foi licitada, talvez a Magalhães Pinto já estava pronta. Então, eu quero falar aqui, eu não vou estar lá no dia de inaugurar, eu não vou bater palma para o prefeito e muito menos soltar balão para ele. Mas eu estou fazendo agora, que é a minha obrigação de vereador. Que é o vereador tem a obrigação de fiscalizar, que é o que eu estou fazendo, legislar, fazer leis e representar. E quando eu vou lá, eu não represento só o povo ali do Niterói, eu represento Divinópolis. Porque todo mundo ali, eu acho que a cidade inteira passa pela Magalhães Pinto ou vai na Magalhães Pinto, seja no comércio, seja na casa de alguém, seja para atravessar de bairro a bairro. Então é uma rua, uma das principais avenidas e ruas da nossa cidade e merece respeito. O povo tem que ser respeitado. E é isso que eu venho buscando ali. Então, quero falar aqui para a população, principalmente ali do bairro Niterói, mas para toda Divinópolis, que ali, gente, minha função, o meu trabalho de fiscalizar, nós estamos fazendo, e a empresa Terra Mar vem fazendo um serviço diferente do que o outro estava fazendo. Enquanto estava fazendo um serviço porque abandonou a obra, essa empresa Terra Mar vem fazer um serviço, pelo menos de qualidade no tempo hábil, que é obrigação também, né? Não tem ninguém fazendo nada de graça, não. Afinal, são mais de 9 milhões que ali são investidos. Quer falar de coisa boa também? Ontem, tanto eu quanto o vereador Capitão América, ele não está aí não, mas Capitão América, nós estivemos lá na Com. Mostra aí, Dorel. Estivemos lá na Com ontem, estivemos lá com o presidente, o Marcelo. Conhecemos toda a estrutura da Com. E eu confesso a você que eu já admirava ali a Com e passei a admirar mais ainda. Né? A Com, que é realmente vive de doações, vive de emendas, vive de ajuda. Né? Tem que se virar e arrumar 16 milhões por ano para poder custear toda a estrutura que é lá. Eu tive o prazer de conhecer. Então eu quero aqui enaltecer o trabalho do Marcelo. Quero enaltecer também a presença do capitão que esteve lá junto comigo. E a gente junto fez um compromisso que é aquilo que nos cabe fazer através de emenda impositiva nossa e de parceiros, como o próprio deputado Mauro Tramonte, a gente vai estar indo atrás de recursos, porque a gente sabe que vive é disso. Todo mundo que infelizmente já teve alguém com câncer, um parente, um amigo, sabe da dificuldade, sabe do sacrifício que é e sabe o tanto que é importante esse trabalho da ACOM. Então, a gente fez esse compromisso, né, de poder ajudar e potencializar. E aqui eu queria aproveitar a oportunidade, quem puder ajudar a ACOM, gente, que possa ajudar, porque lá realmente vive é de doação, vive é de ajuda e não tem mais bonito, não existe coisa mais bonita que a gente poder ajudar o próximo aí. Eu acho de suma importância. Falar de outra coisa boa também. Desde 2022, senhor presidente, queria que o Dorel mostrasse aí, a gente vem junto com o Tião, lá da Dávila Reis, para a gente poder trazer dignidade ali para o São Simão, São Frei Galvão. Agora, senhor presidente, aparece um monte de herói. Candidato a vereador, parece vereador sem mandato, aqueles vereador que fala que já tem até cadeira aqui, inclusive tem gabinete lá embaixo, mas já não conhece e fala que a obra é deles. Mas a gente tem que ser justo. Eu, desde quando a gente se comprometeu a ajudar o pessoal lá de São Simão, São Frei Galvão, fruto disso é que a rua Guaraci Gomes, a gente conseguiu levar um asfalto, que era um recurso que estava parado domingo e sábado. Desde 2016, a gente conseguiu asfaltar lá e a gente, junto com o Tião, vai levar essa grande praça de esporte, de cultura, para toda a população ali. E eu queria aqui, gente, falar dos falsos profetas, viu? Os falsos profetas é os que vai mudar Divinópolis, é os que vai resolver os problemas, inclusive está resolvendo agora. Só que de casa mesmo é que eles fazem as coisas. E a gente que teve lá na prefeitura, junto com o prefeito, junto com o Tião, junto com a Tâmara, que é arquiteta, e que levou a ideia, desenhou a ideia da praça, para levar dignidade lá para o bairro São Simão, São Frei Galvão. A gente, se Deus quiser, vai estar inaugurando essa praça aí num tempo mais rápido. Você vai falar, mas por que o prefeito não faz vídeo com você? Precisa nem te falar, né, gente? Precisa nem te falar por que ele não faz vídeo. Ele não faz vídeo comigo porque eu questiono ele, porque eu cobro dele e porque eu faço a minha função e obrigação, que é fiscalizar e não puxar saco. Então, mas todo mundo sabe que acompanha aí a nossa luta para poder levar essa praça lá para o São Frei Galvão e São Simão. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, aproximando aqui o 1º de junho. 1º de junho, uma festa muito bonita em comemoração dos 112 anos de Divinópolis. E mais uma vez, eu como presidente da Comissão de Proteção Animal, vai estar levando para a Avenida 1º de junho o desfile pet. Está aqui a camisa do ano passado, a camisa desse ano está sendo confeccionada. Quero agradecer os parceiros, os protetores, os amantes da causa animal, que realmente gostam e valorizam a causa animal. A gente vai estar na avenida esse ano, embora o prefeito não queria, fazendo uma grande festa, não para o prefeito, mas para os animais e para a comemoração do aniversário da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. São essas palavras na tarde de hoje.
Agradeço ao nobre vereador, defensor da causa animal, vereador Flávio Marra. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra e presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, público presente, público de casa. Boa tarde. Senhor presidente, pegando aqui um pouco da fala do nosso amigo Flávio Marra, quando ele fala da Câmara externa, da Câmara invisível, de vereador sem mandato. A gente fica até assustado. Há uma demanda nossa no bairro Interlagos, na rua Gustavo Machado, onde nós fizemos ali calçamento, uma pavimentação, na Avenida Lago Azul, terminando agora a Avenida do Aço, e tinha uma limpeza para fazer lá. Já havia uns 6 meses já brigando, lutando por essa limpeza. Quando foi segunda-feira, ou terça, não me lembro, nós estamos surpreendidos aqui. Um vereador aí, um pré-candidato, vereador sem mandato, lá do bairro, lá do Catalão, foi lá na rua Gustavo Machado e gravou um vídeo falando que foi ele que pediu. Fica até surpreso. Vou fazer um ofício, vou fazer um requerimento, solicitando informações ao secretário, para saber se ele está atendendo vereador sem mandato. Porque quem esteve lá e fez o requerimento foi esse vereador. Quem está lá acompanhando as obras lá foi o vereador. Aí chega lá fiscalizando, vamos lá, vereador. estamos apanhando, né? Quem apanha é a gente. Aí quando você faz, você consegue o benefício, você consegue a melhoria, vai um vereador lá sem mandato, vereador do além, grava um vídeo mentiroso, mentiroso, isso é mentira. Isso é um fake. O cara está cometendo um fake eleitoral, velho. É uma está se autopromovendo. Pega uma obra, uma conquista, né, um atendimento de outro vereador e fala que é dele? Da turma daqui trabalhando, dia a dia, dando a cara a bater? Porque a vida de vereador não é fácil, não. Acho que é fácil, não. Então, primeiro você tem que eleger, né, ir para as urnas, ganhar a eleição, vir para a Câmara, né, e ver quanto que é difícil atender as demandas da população. Não é fácil. A demanda é muito. Se está difícil atender a demanda de vereador, imagina a demanda desses pré-candidatos aí, sem mandato. Senhor presidente, e uma luta bem grande também, acho que todos os vereadores aqui, é da Avenida Governador Magalhães Pinto, tiver fácil, Dorel, onde uma drenagem começou a ser feita ontem, na Rua do Ferro, com a Avenida Governador Magalhães Pinto, a gente vê ali aquele quarteirão da Rua do Ferro, até a rua professor Ronaldo de Oliveira, fica totalmente alagado. A água entra no comércio, tem casa abaixo ali, e as casas da Rua do Ferro também sempre alagadas ali no período de chuva. Então a gente viu isso lá, reclamação dos comerciantes, reclamação dos moradores, levamos essa demanda ao secretário Paulo, foi muito bem discutida, o Paulo, o Breno Greco, o Júnior que está lá hoje, e eles acataram essa demanda nossa, viu a necessidade. Infelizmente a drenagem é antiga, é uma maneira de 40, não comportava o volume de água que cai ali, e hoje está sendo uma drenagem lá de 800, que vai comportar, eu acho que 90% da água que deve ter esse local ali. O mesmo trabalho que foi feito na Rua do Cobre, onde alagava toda a Rua do Cobre ali, entre ferro, ali perto da padaria Vitor ali, vai ser feito agora nesse pedaço aqui. Imagine que no futuro, se não resolver, temos que pegar lá em cima, na casa de apoio da CON, e descer até aqui embaixo, para estar resolvendo esse problema aqui, na Rua do Ferro, com a Avenida Governador Magalhães Pinto ali, que traz transtorno ali no período de chuva aí, aos moradores e comerciantes desse local. Se tratando da empresa que hoje, a Terra Mares, que pegou agora a obra da Governador Magalhães Pinto, né? Está até fazendo essa drenagem aí. Os comerciantes me perguntaram se a outra empresa recebeu os 9 milhões. Não recebeu. A Caixa paga a empresa conforme aquilo que foi executado. É um contrato de 9 quase 10 milhões, mas a Caixa só paga a empresa aquilo que está no contrato. Se a empresa executou uma obra de 500 mil, 600 mil, ela vai receber aquela medição. A gente fala medição. Então a empresa recebe pela medição, pelo aquilo que foi feito. Senhor presidente, hoje eu quero aqui, né, manifestar a minha alegria, a minha satisfação do meu homenageado da medalha Candidez, que é o doutor Alexandre Amaral, neurologista, um homem de competência, um homem de família, um homem muito honrado, um homem de Deus, e eu vou ter hoje a graça e a alegria de estar homenageando aqui o doutor Alexandre do Amaral. Senhor presidente, é uma coisa que está na Bíblia, é uma coisa sagrada, é bíblico. Ai daquele homem que tem coragem de tirar 10 centavos da coleta do Senhor. Ai daquele homem que tem coragem de tirar 10 centavos da igreja do Senhor. Esse homem, senhor presidente, com certeza, o senhor pode ter certeza, que estava recebendo, no mínimo, uma das 7 pragas do Egito. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Israel da Farmácia. Convido o próximo vereador a fazer uso da tribuna, o nobre Edil Breno Júnior. Senhor presidente, exercício José Brás, na sua pessoa, cumprimento os nobres amigos aqui em plenário, cumprimento a todos aqueles que estão aqui, né, na pessoa do Lucas aqui, meu assessor, cumprimento você que nos acompanha pela TV Câmara
NET Câmara, os meios de comunicação, receba nosso melhor boa tarde nesta quinta-feira. E quero deixar já os meus parabéns para Ana Paula do Quintino, amanhã é aniversário dela, né? Ela que fez ainda questão de falar aqui. Quero deixar abraço, Ana, que Deus te abençoe, conceda saúde, paz, muitos anos de vida, nossa companheira aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, hoje eu estou muito feliz. Nós vamos, através do meu projeto de lei CM 068/2024, denominar Conceição Moreira da Costa, a Rua 4, localizado no bairro Savassi, prolongamento Savassi, deste município de Divinópolis. Eu quero deixar aqui o meu cumprimento a toda a família, né, da nossa querida Dona Sãozinha, Dona Conceição Moreira da Costa, lá do bairro Alvorada, né, na pessoa das suas filhas, Poli e Valéria, do seu genro Paulo. Quero deixar aqui a nossa alegria, né, em poder homenagear a Dona Sãozinha, que foi tão querida lá no nosso bairro Alvorada, né? A gente tinha o carinho de chamá-la de vó, né? E graças a Deus, ela deixou seus bons frutos aqui no nosso meio, que é a Poli, não é? E a Valéria, que continua esse legado bonito da Dona Sãozinha, nossa querida vó Sãozinha lá do bairro Alvorada. E hoje ela vai ser eternizada na nossa cidade de Divinópolis, através desse nosso projeto de lei que vai denominar essa rua, então, lá no bairro Savassi e prolongamento Savassi. Estou recebendo alguns questionamentos sobre o novo centro de convivência Fátima Russo, lá no bairro Bom Pastor, onde era a antiga creche, né, do bairro Bom Pastor. E eu quero dizer que já foi realizada a reunião lá com a Eliana, né, que é a diretora lá do CRAS, Noroeste, que atende toda aquela região do bairro Bom Pastor, Afonso Pena, Danilo Passos, Alvorada, Serra Verde, né, Nossa Senhora da Conceição, para que fossem analisadas as demandas da comunidade e aqueles ofícios e oficinas mais pedidos, não é? Por essas pessoas que vão fazer o uso ali do centro de convivência. A gente sabe que demora um pouco essa parte de alinhamento até ver, não é, aquilo que de fato vai ser oferecido para a população, porque não adianta. Às vezes a população precisa de uma oficina de dança, mas o centro de convivência oferece uma oficina de culinária, né? Então nós estamos acompanhando este processo. A Eliana, com todo carinho, com a sua equipe, está preparando, não é, um cronograma de atividades para atender essa população idosa que vai frequentar ali aquele centro de convivência. E eu ressalto que é um dos serviços ofertados lá pelo CRAS Noroeste, né, que vai trazer mais melhoria, mais qualidade de vida ali para aquela população daquela região, que é muito numerosa. A gente percebe que a população está envelhecendo e a nossa projeção de vida vem aumentando. Então nós precisamos de políticas públicas para este setor, para este setor da nossa sociedade, que são os nossos idosos. Então fica aqui a nossa palavra de retorno, né, aos questionamentos que foram feitos, e nós estamos aí engajados, correndo atrás para trazer essas oficinas o quanto antes, não é, para que já comece a ser realizado lá os trabalhos. E esse centro de convivência ficou muito bacana. Quem não teve a oportunidade de conhecer, vá, conheça, todo novo, amplo, um espaço muito bacana, né? O pessoal questionou sobre a questão do calor que lá faz, lá é daquele telhado de zinco, mas acredito que em breve, quando nós pudermos indicar as nossas emendas, nós vamos fazer algum tipo de doação para que lá seja feito melhorias nesse sentido, né? Então, nós estamos atentos a essa demanda. Eu estive ontem lá no bairro Tietê para ver a questão da passagem elevada de pedestres, né, lá na porta da Escola Otávio Olímpio de Oliveira, e pude verificar que já foram instalados lá os dois quebra-molas, um que antecede a passagem e um pós a passagem elevada, mas a própria passagem ainda não foi feita, né? Então o Lucas já nos deu o retorno que está sendo, né, programado para ser realizado lá, onde era a antiga faixa de pedestres, para atender a demanda ali daquela localidade, dos usuários daquela escola, né? Então, fica aqui um retorno também para as pessoas que nos solicitaram essa demanda lá do bairro. E fica, então, aqui, né, nosso acompanhamento, para que a gente possa, em breve, estar dando aqui uma boa notícia que já foi concluída. A gente sabe que ainda precisa ter feito a parte mais alta e mais larga, que é a própria passagem, e também a pintura estratigráfica ali daquela localidade. Trazendo mais segurança, então, para aquelas crianças ali daquela localidade, né, lá da rua Alameda, Rio Araguaia, no bairro Tietê. Senhor presidente, nós também solicitamos, não é, que fosse colocado uma faixa de pedestres lá na rua Ítalo Consoli com rua Itamarandiba, no bairro Alvorada, né, tendo em vista a rotatória que foi instalada lá um tempo atrás. E a Secretaria de Trânsito também já averiguou a situação, já foi feito limpa-roda ali, e dentro dos próximos 15 dias já vai ser realizada a pintura da faixa nova de pedestres. Uma vez que a faixa que ficava na rua de baixo, no quarteirão de baixo, né, do outro lado, ficou inviabilizada, porque ali foi feita uma pintura para sinalizar a própria rotatória. Então, foi passado para cima. Então, ali nós estamos acompanhando, já estive com a Janete, estive com o secretário Lucas. Então, em breve será feita essa pintura, dando mais segurança para as crianças que vêm lá da Escola Estadual Ilídio da Costa Pereira, sentido Alvorada e Bom Pastor, mas também para todos os moradores ali daquela região. E falando ainda em educação, né, amanhã vai haver a inauguração da ampliação da Escola Municipal Uribes Batista, é um trabalho, né, da Prefeitura com a Secretaria de Educação, né, a escola que fica lá no bairro Planalto, região lá do nosso querido amigo Periquito, beleza? Então, fica aqui também, eu já estive na escola ontem lá, viu, Periquito? Estive lá olhando os trabalhos, como está o andamento lá, e amanhã vai ser feita, então, essa entrega. Então, fica aqui também um retorno para o pessoal lá da região tão boa e tão bacana da nossa cidade, lá do nosso amigo José Wilson. Como já foi dito aqui também, nós solicitamos, né, fizemos uma indicação da limpeza da lagoa, o Anderson da Academia já disse aqui, né, desse trabalho que ele também indicou. Nós, então, estamos dando um retorno para quem nos solicitou essa manutenção ali naquela localidade, que está sendo, então, realizada, né, trazendo, então, mais tranquilidade ali para a população do bairro Cidil, sobretudo daquela região. E também foi realizado ontem a limpeza ali ao entorno do Teatro Usina Gravatá, da Escola de Música, naquela parte ali da Avenida JK, naquela virada, e naquela parte de trás, perto da pista de Cooper. Uma demanda também chegou a nós há algum tempo, e ontem, graças a Deus, foi feito esse trabalho lá de limpeza e manutenção urbana, dando ali mais tranquilidade, né, para as pessoas que fazem ali o uso daquela localidade para fazer sua caminhada, as pessoas que frequentam a escola de música, os alunos da escola de música, bem como as pessoas que também utilizam o teatro Usina Gravatá para fazer as suas oficinas de teatro, as suas apresentações culturais. Então, fica aqui também o retorno dessa situação. E eu quero falar também sobre a estrada que liga o bairro Jardinópolis até o bairro Cacoco, que trazendo um retorno que o Anderson já disse também, aquilo ali foi uma solicitação nossa, em parceria minha e dele, né, o deputado Eduardo Azevedo, que destinou a emenda para que fosse feita ali a pavimentação poliédrica daquela estrada, um trabalho esperado há mais de 40 anos pelos moradores daquela região. E a gente sabe, né, que como toda obra licitada, ela precisa ter o seu prazo de execução respeitado, e a obra está dentro do prazo, não é? E que este pagamento é sempre realizado à medida que a empresa que ganhou a licitação, ela vai soltando o serviço, não é? Então, nós já estivemos lá, tivemos o retorno do secretário Paulo, conforme já foi dito, os calceteiros estão lá trabalhando, a obra está em andamento, né, trazendo ali melhorias para aquela região ali tão importante, dando mobilidade, né, para aquele pessoal da região do Cacoco e da região do Jardinópolis. Então, nós procuramos saber, porque nós temos essa função de fiscalizar, sobretudo nós que fomos autores desse pedido, nós estivemos lá na comunidade, nós tivemos também reunião com a comunidade, para que a gente pudesse conquistar este calçamento lá para aquela região. Um calçamento esperado durante tanto tempo. Então pode ter certeza que nós vamos fiscalizar para que aquela obra seja entregue dentro do cronograma, para que aquela obra não pare, né, trazendo mais dignidade àquela região tão importante da nossa cidade de Divinópolis. Então, os funcionários estão lá, os calceteiros estão lá, está sendo feito o trabalho, e eu acredito que dentro do cronograma nós vamos trazer aqui boas notícias da conclusão daquele serviço que está sendo feito entre o Jardinópolis e o bairro Cacuco. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra, e antes de me despedir, quero dizer também do meu homenageado de hoje, da medalha Candidez, o Amarildo de Souza, nosso querido Toquinho, filho da Delci, que nós temos um carinho tão grande, e fico muito feliz, Amarildo, poder te homenagear aqui no dia de hoje pelo serviço prestado aqui à nossa cidade de Divinópolis durante tantos e tantos anos, sobretudo na área da saúde. Então fica aqui a nossa palavra de felicidades, de gratidão, poder entregar a você essa medalha Candidez, uma grande honraria da nossa cidade de Divinópolis, dentro deste itinerário da comemoração, né, do aniversário da nossa cidade. Grato, senhor presidente.
Obrigado, vereador Breno. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra. Vereador Periquito, beleza?
Senhor presidente Andrés Cabrais, senhores vereadores que estão nessa casa, pessoas que nos visitam, pessoas que nos assistem pela nessa Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, nós recebemos aí, né, os vereadores dessa casa, sempre é assim, está atento aos moradores, aos divinopolitanos. Eles nos pedem algum tipo de obra, de benfeitorias para a sua rua, para o seu bairro, né? Para Divinópolis, nós fazemos as indicações e manda para a prefeitura. Lá a prefeitura, né, no caso o prefeito lá, o secretariado, manda para a secretaria que é específica para aquela que é pedido. Né? Se é pedido lá de um tapa-buraco, de uma reposição de asfalto, né, coisa, é lá na secretaria de Sansur. Então, a gente fica aí satisfeito porque às vezes demora. As pessoas nos cobram. Ah, minha rua está para capinar, tem muito tempo que eu te pedi. A rua que eu moro tem um buraco do tamanho, está difícil passar carro, a minha rua lá é linha de ônibus. Então, nós fazemos as indicações e manda para a prefeitura. E fica cobrando. Nós sabemos que, às vezes, é difícil, né? A cidade é grande, nós sabemos que tem muitos buracos na cidade, né? E a prefeitura está fazendo de tudo para tentar sanar o mais buracos possíveis, né? Você não vai dar conta de sanar todos. E também fazer as capinas. Nós sabemos que viemos aí de um longo período de chuva, capinava hoje, daqui um mês o capim está grande de novo, mas aí a gente está dando aqui a sequência do trabalho, das indicações que nós fizemos aí nos moradores da nossa região. Às vezes eu fico até um pouco cansativo, a gente fala no nosso bairro, Planalto, Ipiranga, Santa Luzia, tem o Valquir Resende, o LP Pereira, tem uma região ali de quase 15 bairros, nós estamos trabalhando junto com a comunidade, levando as indicações. E tem outros bairros na cidade também, que junto com os moradores estão fazendo as indicações para levar os pedidos de vocês para a prefeitura, né? Então, a gente sabe que é difícil aí atender todos ao mesmo tempo. Também nós temos que, essa casa são 17 vereadores, e os 17 vereadores estão trabalhando aí em prol de uma cidade melhor, para poder tentar atender melhor, né, nossos contribuintes, os moradores da nossa cidade de Novos. Então, senhor presidente, tenho aqui, que igual Vossa Excelência falou que mais de 6 meses, né, fez um pedido na limpeza da rua, eu também já tenho mais de 6 meses ali que eu fiz o pedido de alguma operação tapa-buracos, nossa região ali, para a nossa região, e também limpeza de algumas capinas de algumas ruas. E agora, essa semana, a operação aí da prefeitura, a operação tapa-buracos, foi lá no nosso bairro e tapou buracos ali de algumas ruas que foram solicitados pelos moradores. Ali na Geraldo Cardoso, são duas ruas entre Alameda Rio do Sono e Joaquim Oliveira, que é uma linha de ônibus, né, que estava, vou falar, viu, intransitável. Mas a prefeitura, depois de tanta gente correr atrás, cobrar a pedido dos moradores, foram lá essa semana e sanou lá o problema do pessoal que ia tapar os buracos. Então a gente fica satisfeito aí, atendendo aí ao pedido dos moradores, né, através das nossas indicações. E lógico aí que o caminhão, hoje eu até passei lá, o caminhão está passando lá no bairro e fazendo alguns tapas buracos, porque nós fizemos de várias reivindicações, né? Nós temos vários pedidos e, inclusive, temos aí várias indicações que nós estamos fazendo até a prefeitura para que possa aí ajudar contribuintes da nossa cidade. Então também, senhor presidente, foi feito ali a capina essa semana, em alguns trechos ali da rua Capitólio, da rua Anito Garibaldi, da rua Duque Caxias, né? Hoje fizeram a parte na nossa Alta Aparecida, estão lá na parte do bairro Santa Luzia, fazendo ali, se não me engano, a Ariparreira, a Bambuí. Então foram solicitações de vários moradores, nós fizemos indicações aqui, fazendo esse pedido. Então agradeço aí o Edson, né? Carinhosamente Amélio chama de Edinho, que é o gerente lá dessa área da capina da prefeitura. E sempre a gente conversa com ele, ele fala que a demanda é muito, mas sempre está colocando a programação, para a gente ter um pouco de paciência, os moradores também ter um pouco de paciência, que logo, logo a capina está chegando na porta da sua casa, e logo, logo o tapa-buraco também está chegando na porta da sua casa. Então isso a gente vai, nós vamos fazendo aí indicações e a nossa cobrança, né? E também temos ali mais um pedido, nós fizemos ontem, né? Já foi feito aí alguns meses atrás, a capina ali na rua Geraldo Cardoso também, esquina da Alameda do Rio do Sono. E agora os moradores ontem pediram de novo. Então, já fizemos a indicação nessa casa para que a prefeitura coloque sua aprovação, né, para que possa voltar lá e fazer essa capina. Não só lá dessa rua, mas também de várias ruas lá da nossa região. Senhor presidente, como foi asfaltado com a emenda parlamentar do deputado Domingos Sávio, essa emenda lá já estava questionando, o projeto estava pronto ali há mais de 6 anos, né, para que fosse feito o asfaltamento em algumas ruas ali em volta da Praça Padre Marim, né. Ficou excelente. Nós fomos lá, fiscalizamos, né, o prefeito também foi lá, fiscalizou a obra, e os moradores estão satisfeitos, e fica me pedindo os moradores, que dia que vai estar essa rua, que dia que é a rua lá que eu moro com a rua. Então, nós fazemos alguma indicação de algumas ruas, né? E aí quem executa a obra é a prefeitura. Então nós temos a emenda do senador Cretinho de mais de R$1 milhão, né, onde será feito ali o asfaltamento na rua Alameda, Rio Paranaíba, né? Nós sempre falo, pegando ali na praça do Planalto, na praça Padre Marim, até a 050, né? Também temos ali a rua João Lara, vai pegar na praça até a rua Itambé, que é a linha de 11, são os 3 ou 4 quarteirões, né? Também temos ali o restante da linha, vamos fazer na João Moreira, o restante ficou na João Moreira ali da rua Osiris Joaquim de Oliveira, até a Avenida Contorno, são 4 quarteirões. Um dos quarteirões já está asfaltado, que é onde acontece a feirinha. Aí falta um outro até chegar na rua Osiris Joaquim de Oliveira, e os outros dois até chegar no posto de saúde. Então, ficamos satisfeitos ali, porque o posto de saúde teve ali uma melhora, né? Fizeram uma reforma nele, e eu tem uma emenda em positivo, né? Todos os vereadores nós temos emenda em positivo. Eu destinei lá para o bairro, para o posto de saúde do bairro Planalto, uma emenda de R$200 mil para que a prefeitura possa fazer lá uma reforma melhor, para atender melhor os funcionários que lá trabalham e para atender melhor todos, né, os pacientes que vão lá, todas as pessoas que precisam do posto de saúde do bairro Planalto. Então nós estamos aí trabalhando junto com as emendas dos nossos parlamentares. Essas ruas que serão asfaltadas agora é uma emenda do senador Cleitinho, né? Então também temos aí, aguardando uma emenda do deputado estadual Eduardo Azevedo, para que a prefeitura possa fazer lá o posto de saúde no bairro Pepe Pereira, né? A gente já está trabalhando ali quase 1 ano aí em cima desse pedido aí, e se Deus quiser, ele vai sair logo logo o posto de saúde lá para o bairro Hélio Pereira e toda aquela região. Senhor presidente, eu também gostaria de falar, né, que nós destinamos uma emenda de R$50 mil para a reforma lá, né, a pintura, a reforma da quadra lá no Complexo Esportivo do Bairro Planalto, né? Então, Temos várias outras emendas impositivas destinadas em vários lugares. No decorrer da semana nós falamos aí para onde elas foram destinadas. Também gostaria ali de falar com nosso vereador, querido vereador Breno, né? A gente sabe o trabalho que ele vem fazendo também na fiscalização aí na cidade. Também estive lá no bairro Alvorada, no bairro Bom Pastor. A gente já vem trabalhando já com o vereador há alguns anos, né? E também tem pessoas que nos procuram. E, como sabe, é o vereador da cidade inteira. E vi também o trabalho que o Breno Júnior vem fazendo lá naquela região do Alvorada e do Bom Pastor. Aí, então, parabéns para você também, vereador Breno. É isso aí. Nós temos que receber nossas indicações e trabalhar para o povo de Divinópolis. Fico feliz nisso. Também, você falou ali da escola Ourives, né? Você até...
Cabucha.
Olha, senhor presidente, eu também fui meio corrido, né? Mas, então, muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra. Terça-feira nós falamos novamente do restante. Tenha uma boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Periquito, beleza. Na sequência dos escritos, convido o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vocês de casa. Boa tarde, vocês que estão nos assistindo pela TV Câmara. Depois de vários agradecimentos, né, vamos à realidade de Divinópolis, que eu acho que a realidade não está para agradecimento, infelizmente. Olha só esse áudio aqui. Gente, que tristeza está essa cidade nossa, que realidade maldita está essa cidade nossa. Nós estamos aqui hoje, gente, em que uma parte vem aqui nessa tribuna só para agradecer coisas que dão lá no TikTok, mas as pessoas que precisam, que estão sofrendo, ninguém faz nada. Ninguém fala nada. Ninguém, gente. Ninguém fala nada. A gente vê um assunto desse, de uma mãe que está lá na UPA, sofrendo por falta de atendimento, por falta de um remédio, sofrendo por um socorro do seu filho. E o representante do povo aqui, ó. Não tá nem aí. Gente, se fosse por falta de dinheiro, se a prefeitura não tivesse dinheiro, se o presidente e o governador não estivessem mandando dinheiro, se a gente não tivesse os funcionários, gente, o que que está faltando, gente? O que que está faltando para a gente começar a pensar no próximo? O que que está faltando a gente pensar nas pessoas que estão sofrendo lá na UPA, estão sofrendo. Gente, eu recebi uma denúncia aqui, eu fiquei aí duro. Até o Arlen está aqui agora, até que gostaria de conversar com ele, para ele me falar se é verdade. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tem gente esperando lá na UPA, uma senhora idosa esperando para ser transferida para um hospital há mais de 15 dias. Uma idosa de 80 anos. Tem gente, tem uma criança, tem crianças que estão em observação, no chão, nos corredores da UPA. Gente, mas não pode. Não pode, a gente não pode deixar o divinopolitano sofrer desse jeito, gente. A gente não pode. Nós precisamos criar um pacto aqui nessa casa, seja o vereador da base, seja o vereador da oposição, para a gente ver o que a gente pode fazer com isso. A gente não pode aceitar o divinopolitano. Nós estamos gastando 1.300.000 reais todo dia. Todo dia esse dinheiro sai dos cofres públicos e vão para não sei aonde. Porque para atender a população não está sendo atendida.
para atender a população, nós não estamos tendo jeito nem recurso para a gente falar sobre isso, não, gente. A gente está vindo aqui que tem filas, filas. Tem uma senhora aqui, gente, que foi no posto de saúde para conseguir uma consulta com um dermatologista. Ela está com câncer no rosto. Ela está com 1.500 na frente dela. Você acha que uma pessoa que já está diagnosticada com câncer tem 1.500 pessoas para ser atendida na frente dela? Você acha que ela vai ser atendida a tempo, gente? Você acha que essa pessoa vai ser atendida a tempo na nossa cidade? Isso é de indignar, gente. Isso é da gente parar e refletir por que que nós estamos fazendo aqui, os vereadores, prefeito, secretários. O que que nós estamos fazendo aqui? Se a gente foi eleito para ser vereador, para ver onde que eles estão socando esses 1 milhão e 300 mil reais todo dia. E nada. 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 Cada um sobe aqui e fala que a maravilha está implantada aqui no reino do prefeito Gleidson. Imperador Gleidson, né? Agora, outra coisa importante que eu gostaria de falar nessa tarde de hoje, sabe o que é, gente? Depois da gente ver gente morrendo na UPA, da gente ver as pessoas sofrendo aí sem consulta, gente sofrendo aí por falta de uma cirurgia oftalmológica, esperando há 4, 5 anos, esperando uma cirurgia oftalmológica, gente sofrendo aí por uma cirurgia ortopédica, já tem gente aí que está recebendo do governo federal auxílio, 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 e a cirurgia ortopédica dele não sai. O secretário esteve aqui no dia aqui, perguntou se ele tinha conhecimento disso, ele falou que tem conhecimento, mas quantos são? Não, ele não sabe quem que é, não, gente. Então aquela pessoa que está lá na casa dela esperando uma consulta, uma cirurgia ortopédica, vai ficar recebendo auxílio o resto da vida. Porque o secretário não sabe. O secretário Alan não sabia disso. Quem que era, onde mora, quanto tempo está lá, qual tipo de cirurgia, não sabe. Aí a gente vê nas redes sociais, gente, uma briga para saber, gente, de quem que é o pai agora do hospital regional, que agora o governo federal pegou para ele, porque estava assim, era do governo municipal, aí o governo municipal, não, eu não quero essa batata não, toma o governo do estado, jogou para o estado, olha o estado, nossa senhora, eu não quero isso não, toma o governo federal. Aí o governo federal falou assim, não, então vamos transformar esse hospital no hospital escola. Parabéns. Desde o ano de 2017, que essa luta está aqui. Eu, alguns vereadores da época, o deputado na época, Jaime Martins, estivemos na UFSJ com o presidente da UEBSERV aqui, e ele garantiu isso, se tivesse condição, iria fazer aquele hospital um hospital escola. Aí agora estão aí brigando nas redes sociais para ver de quem é o pai. Não importa se é o prefeito, se é o governador, se é o presidente. O importa é que ele termine aquele hospital para a gente evitar essa tragédia que está acontecendo aqui na nossa cidade. Povo, pessoas morrendo na UPA. Pessoas que vão lá para ser atendidas na UPA e não são porque não tem leito. Não tem para onde ir. E o povo brigando para saber de quem é o pai. Não importa quem é o pai, importa é a finalidade que vai ser cumprida, se Deus quiser. Se Deus quiser. Estão falando em 2025, mas eu torceria para ser 2024. Mas já que não dá tempo, né? Vamos pôr a mão para o céu, esperar que a gente consiga isso em 2025 e que não se transforme em um trampolim político em 2026. Porque é assim que funciona aqui em Divinópolis. Tem eleição esse ano. Já estão fazendo de tudo. O prefeito já pegou o colã dele de carneiro, de cordeirinho, já vestiu o colã de carneirinho, vai para a rua agora como se fosse um carneirinho. Não tem xingamento mais, não tem briga, não tem nada. Paz e amor. O lobo virou cordeiro. Esse ano, é ano eleitoral. Por quê? Porque precisa enganar o povo novamente. Precisa enganar o eleitor novamente e ganhar a eleição de novo. A gente fica muito triste com isso. Quando a gente ganha, quando a gente é eleito vereador ou prefeito ou qualquer outra coisa, que o povo confia na gente e vota, que o povo sai da casa dele e vai lá e vota na gente, a gente deveria honrar o nosso voto, fazer o nosso voto valer, correr atrás daquilo que verdadeiramente a gente está recebendo para isso, fazer o dinheiro da prefeitura valer a pena, ver aonde que o prefeito está gastando, por que está gastando mal, aonde está gastando. A gente não pode deixar os nossos munícipes sofrendo por falta de atendimento. A gente não pode ver os nossos munícipes sofrendo nas filas dos hospitais, nas filas das cirurgias, nas filas dos postos de saúde. A gente não pode, gente. Não pode. É coisa de humanidade. É coisa de empatia com o próximo. Nós, vereadores, deveríamos fazer um pacto. Um pacto. De organizar, fazer um estudo profundo. Como que nós estamos gastando esse 1 milhão e 300 mil reais, onde a população não está satisfeita com isso? Onde, gastando esse rio de dinheiro, e ainda a população reclama dia após dia, por falta de atendimento, por falta de recurso, por falta de vagas, por falta de tudo, por falta de remédio na farmacinha. A gente fica triste com isso. Senhor presidente, são essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Hoje eu vou homenagear uma pessoa muito bacana, que além de ser um médico exemplar aqui na nossa cidade, é um amigo que eu tenho, que eu conheci aqui como vereador, Dr. Delano, e que ainda hoje é meu amigo e que, se Deus quiser, vai continuar amigo para o resto da vida.
Obrigado, vereador Aldemir Silva. Na sequência dos escritos, convido o vereador e presidente do PL, o vereador Zé Brás.
Nobre presidente, permissão para falar desse local?
Concedido, excelência.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público e presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Como o senhor falou, senhor Ademir, é preocupante mesmo a situação da gente ver nossos pacientes aguardando leitos na UPA. Hoje, pela manhã, passei lá bem rapidamente, né? Até essa criança, se não me engano, já foi transferida, né? Tem pacientes na maca, sim, né? Devido à superlotação. É uma preocupação da Comissão de Saúde muito grande, né? O vereador Ney participou comigo na última segunda-feira. A gente tentando buscar solução. Tentamos comprar leito. Ao falo tentar, não é eu não, tá, gente? A prefeitura comprar leito na rede pública, aliás, perdão, na rede particular aqui de Unópolis, a preço da rede suplementar, pagar tabela como, por exemplo, o Unimed. Posso garantir para o senhor, Santa Mônica não tem leito para vender, Santa Lúcia não tem leito para vender, São Judas não tem leito para vender, São João de Deus não tem leito para vender. Estamos batendo nessa tecla. Estamos buscando, tentando. Posso garantir para o senhor que no momento o pessoal que trabalha na UPA está se desdobrando. Já levamos essa preocupação para a Segov. Tem um representante da IBRAP aqui, pode levar. Está autorizado a IBRAP a fazer um aditivo para contratar tanto pessoal da enfermagem, bem como profissional médico na proporção que for necessária para dar o um bom atendimento à nossa população de Divinópolis. Isso que a gente pode fazer de imediato, né? Que a gente tem tentado buscar solução. O São João de Deus, posso levar qualquer vereador lá, está com a capacidade mais de 100% de lotação. A gente tem cobrado do Estado, teve presente também lá a superintendente de Estado de Saúde, a senhora Kênia. A gente tem cobrado dela para dar vazão aos nossos pacientes da UPA. Isso é importante. Não adianta, né, criar mais uma UPA se a gente não conseguir internar a nossa população. Dentro disso, senhor presidente, eu gostaria que o Dória colocasse uma foto aqui para a gente ilustrar a nossa próxima fala. Hoje pela manhã estivemos lá na ACOM também, né, com o Coronel Marcelo, com o Igor, mas o vereador Rodos esteve presente, o vereador Edson, o vereador Ney, representado pelo seu assessor Andinho, e Periquito Beleza também representado pelo seu assessor. É, uma dessas coisas que nós abordamos através das nossas emendas, né, a gente ajudar uma instituição tão importante que é a ACOM, que presta um serviço de excelência em oncologia, um trabalho humanizado para toda a população do Centro-Oeste Mineiro. Uma população, aliás, uma instituição que merece o nosso respeito, merece a nossa admiração. Todos os colaboradores que ali atuam, né, sejam de forma voluntária, né, que faz parte da presidência, bem como os demais profissionais que ali exercem, com, mais uma vez, reafirmo, com excelência o trabalho em oncologia. E entre isso está, né, pela nova presidência lá, pela nova direção, a construção de uma nova torre de 8 andares que proporcionará, em média, 180 leitos de internação. Esse é um sonho para a gente, né, aqui de Divinópolis, além de engrandecer a nossa cidade, ter essa parceira que faz esse serviço com excelência, desafogará o Complexo de Saúde São João de Deus, né? Então será em média 40, 50 leitos extra no hospital, assim que esse hospital do câncer estiver em funcionamento, né? Então é uma empresa, é uma instituição séria, com certeza em tempo recorde estará, né, construindo essa torre lá de 8 andares, proporcionando média 180 leitos de internação, favorecendo assim o Complexo de Saúde São João de Deus, deixando leitos, né, para outros tipos de patologia para internação ali no hospital. Então, estamos de braços juntos lá com a ACOM. Mais uma vez, parabenizo o Coronel Marcelo pela condução, né, como presidente lá da ACOM, e o gerente-geral, o senhor Igor Fernando, também, que ali com braço de ferro segura aquela instituição com tanto carinho, com tanto zelo, né, com tanto amor. E dando continuidade, senhor presidente, ainda creio que até amanhã, né, dará início também nas obras de asfaltamento e na Miguel Rodrigues Filho, ali no Planalto, né, uma emenda do nosso nobre deputado Domingos Sávio, ali em frente à Academia Via Fitness, né, perto do Zé Arroz, né, onde também hoje estive lá com o nosso nobre amigo, morador, grande radialista aqui da DIV FM, o senhor Sérgio Santiago, qual mando para ele o meu fraternal abraço, uma pessoa muito carismática, que aí de vez em quando tenho o prazer de encontrar com ele na rádio DIV FM, e hoje estive lá pessoalmente com ele ali no bairro Planalto. E falando ali para a população que, graças ao empenho do nosso deputado Domingos Sávio, aquele trecho ali também será contemplado com a massa asfáltica. E também, né, amanhã estaremos lá, a pedido nosso, já solicitamos junto à CESUR, a limpeza das praças ali daquela região. Senhor presidente, para terminar, né, não delongar muito, na última segunda tivemos o prazer de, através de emenda de alguns vereadores dessa casa, entregar para a população de Divinópolis mais 3 viaturas novas, para dar, né, principalmente dar segurança e principalmente trabalhar a prevenção da criminalidade na nossa cidade. Muitas vezes o combate é bom, né, a gente fazer aquela repressão, mas trabalhar a prevenção, levar, mostrar, né, para o indivíduo que quer cometer um ato ilícito, mostrar para ele que ali tem um policiamento, que tem uma viatura policial. Isso inibe muito e garante, né, futuras complicações. Então, esse vereador também se preocupa com a segurança da nossa população. Agradeço a sessão da palavra, boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência, convido o vereador e líder do Novo, o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui em plenário. Boa tarde, público que nos visita
aqui hoje, em especial toda a família do nosso amigo Cotó, que está aqui presente. Boa tarde você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, pela Net Câmara, TV Câmara. Boa tarde muito especial também. E quero aqui já adiantar e cumprimentar, né, que colhe mais uma flor no seu jardim, a nossa vereadora Ana Paula, que amanhã faz mais um ano de vida. E não podia esquecer de jeito nenhum, né, da minha amiga, colega e parceira Tainara Faria, que amanhã também completa mais um ano. Assim, mulher é difícil a gente falar a idade, né, mas então mais, colhe mais uma flor no seu jardim. Então um abraço a essas duas grandes mulheres, Ana Paula e a Tainara Faria, que amanhã faça aniversário. Senhor presidente, eu ia dar início aqui, mas infelizmente, como um membro da Comissão de Saúde, eu vou ter que falar um pouquinho também, porque o que, que acontece? Quando o vereador que nos sucedeu aqui, ele fala que o vereador fica calado e não vê o caos da UPA, eu acho que eu estou em outro planeta, senhor presidente. A gente aqui, eu, vereador Zé Brás, como presidente da Comissão de Saúde, nós estamos visitando a UPA praticamente toda semana, quase duas, três vezes por semana, é reunião na prefeitura. Terça-feira eu falei aqui nesta casa, nessa tribuna, que não aguento mais reuniões de três horas e meia de prazo, só em reunião, sem resolver nada. Falei isso terça-feira passada. Aí o vereador vem falar que vereador não fala do caos, porque deve estar falando de alguns vereadores que se dizem base. Não, eu sou povo, não sou base, não. Porque eu vejo aqui também um vereador que é oposição e cobra o caos na UPA, que é o Flávio. A gente vê o Capitão América cobrando, que é um parceiro que nós temos aqui. Tá, os vereadores estão cobrando. Então, acho que o vereador foi infeliz na sua fala. Quando ele fala que vereadores estão calados com o caos na UPA. A gente não está calado, não. Mas a gente não está aqui para julgar para a galera também, não. A gente está aqui para fazer o que é certo. Porque, infelizmente, tacar pedra é muito fácil, né? Tacar pedra é muito fácil. A gente sabe o que está acontecendo na UPA. A gente está correndo atrás todo dia. O Zé Brás foi cirúrgico nas palavras. Não tem leite para comprar. A gente recebeu aqui. Eu recebi aqui, ó. A regulação querendo comprar leite até em Juiz de Fora. Até em Juiz de Fora querendo comprar leite, é. Vereador Flávio Marco cobrando toda hora aqui, e vereadores não olham o caos da UPA, ué, eu estou em outro planeta. Então o senhor vai me desculpar, vereador, o senhor tem o meu respeito, sou admirador da sua pessoa, mas infelizmente o senhor foi infeliz nas palavras, que todos os vereadores dessa casa estão cobrando. Nós estamos cobrando sim, o senhor pode ter certeza. E em especial, o vereador Zé Brás, presidente da Comissão de Saúde, que toma lenhada todo dia, e nós estamos lá em reunião de 3h30, 3h de prazo, que eu já falei que dessas eu não vou mais, que não vira nada. Então é só para complementar e deixar bem claro isso. E seguindo o rastro das falas do meu amigo Zé Brás, né, vem falar hoje sobre essa importante, né, reunião que aconteceu lá na ANACOM, que infelizmente, por motivos particulares, eu não pude estar presente, mas o meu assessor foi lá e foi passado para a gente, trouxe muita coisa assim, muito interessante, muitas informações. Eu quero aqui deixar bem claro e vou ser muito sincero. A gente sabe o trabalho que a Com faz, mas eu nem imaginava o número, tanto de atendimento. Quando ele me passou, fiquei surpreso. E por isso que a gente fala da importância das nossas, até nós vereadores, as nossas emendas impositivas, para a gente destinar para a Com, porque lá sim, lá a gente vê o trabalho apresentado, a prestação de conta é feita. Então quero aqui deixar o meu trabalho a todos lá, né? Em nome do nosso amigo Igor, quero cumprimentar a todos vocês e falar com a população de Divinópolis a importância da sua doação, porque lá foi passado, a nossa assessoria me repassou, né, que com a sua doação, cidadão de Divinópolis, corresponde a mais de 66% da arrecadação da Com. Então, quero parabenizar a todos vocês, parabenizar a toda a equipe da Com pelo belo trabalho que faz. Senhor presidente, falando mais um pouquinho de coisa boa, né? Eu quero falar agora, deixar, né, aqui registrado a alegria e a satisfação de entregar hoje, né, a medalha Candidez à nossa secretária de Educação, Andréia Dimas, que faz um excelente trabalho na educação, a nossa homenageada de hoje, né? André sabe que a gente reconhece o seu trabalho, a gente acompanha de perto. E essa homenagem não é só para ela não, né? Mas para todos os funcionários, todas as pessoas que colaboram na área da educação com o André. Você pode ter certeza, André, você tem o seu brilho próprio, você brilha. Mas a sua equipe é nota 10. Então eu fico muito honrado, é muito significativo para mim. Hoje está te homenageando. Você pode ter certeza, André, você pode ter certeza absoluta. Você tem o meu respeito, você tem a minha admiração como pessoa e como profissional. As turbulências que você passou, a gente sabe que a educação em Divinópolis, ela avançou e avança sempre. A gente sabe que não é 100%, mas do que era e do que é hoje, para você eu tiro o meu chapéu e é mais do que merecido, viu? Você pode ter certeza absoluta que estou muito satisfeito em te homenagear. E não podemos esquecer, senhor presidente e demais vereadores, agora eu peço o voto favorável, né, para o projeto EM-018, né, que de denominação do senhor Bernardino Batista Braga, que é o projeto que vai ser hoje, denominando o complexo lá do bairro Vila dos Roseiros. Familiares já estão aqui presentes, né? Nós vamos eternizar esse nome, né? O senhor Bernardino Batista Braga. Então, desde já, a gente pede o voto favorável dos nossos colegas, porque assim, a gente fica satisfeito. Beraldino Batista Braga. Eu posso fazer até o jabá, né? O antigo, vocês lembram? O antigo supermercado, os BBB. Então, hoje é um projeto EM, mas a gente está aí para defender o projeto, a gente está aí para apresentar para a população e para os meus pares e pedir o voto favorável aos meus pares para a gente denominar lá o nome do complexo lá do Vila das Roseiras. Senhor presidente, eu não podia deixar de falar de hipótese alguma, né? Até peço desculpa ao Igor e toda a equipe da ACON, né? O motivo que a gente não teve lá hoje, porque infelizmente, né, eu peço um minuto de silêncio também, né? O falecimento do nosso Ticarlinho. É o Ticarlinho do Maria Helena, ele é tio de todo mundo do Maria Helena, tio da minha esposa. É uma pessoa que partiu e está do lado do pai. E deixo aqui minhas condolências à família. É uma pessoa, um cara muito humilde, um cara muito simples, mas que mora no coração de toda aquela população ali do bairro Maria Helena. Então a gente pede um minuto de silêncio. E uma pessoa boa que partiu, mas a gente fica satisfeito com o legado que ele deixou. Senhor presidente, sem muitas delongas, que hoje a gente tem muita coisa para fazer, o que eu tinha para hoje, nós vamos rompendo. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PV, vereador Rodson do Zé Milton. Caro presidente Israel da Farmácia, que é um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que acompanha no plenário, público que acompanha pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nossa boa tarde. Primeiro, gostaria de algumas pessoas terem entrado em contato com a dúvida sobre a questão da inscrição da Cavalgada 1º de junho. Está tendo dificuldade para achar no site da Prefeitura. E essa inscrição será feita até dia 27. E depois do dia 27 se encerra e vai ser feitas também as inscrições lá no local, né, na rua Pitangui, a partir das 9 horas, está marcada a concentração, né, o início da concentração, para poder a gente seguir após o desfile 1º de junho, a última desfile dos cavalos, né, por volta de meio-dia e meio no máximo, se Deus quiser. Então, lembrar o pessoal o seguinte, que a prefeitura está pedindo que as pessoas levem no dia para pegar a sua inscrição, o seu número que será distribuído no dia, é 1 litro de leite que será revertido lá para banco de alimentos da prefeitura, para que seja destinado a algumas instituições de Divinópolis que recebem esses donativos, né, em creches, instituições, enfim. É importante frisar, pedir o pessoal para levar, 1 litro de leite não custa nada, vamos doar 1 litro de leite para levar, porque vai chegar nas instituições que realmente estão precisando e vai ser muito bem-vindo e não custa nada cada um levar 1 litro de leite caixinha para poder a gente fazer também
uma bondade que é a pessoa que precisa. Nesse sentido também, as pessoas que tiverem dificuldade, vêm aqui no centro, nosso gabinete está à disposição também para orientar, para fazer a inscrição, que a gente puder fazer para auxiliar também, pode contar com a gente, estarei lá firme e forte pela, mais uma vez, já são mais de 33 edições que eu desfilo a cavalo, e graças a Deus, uma tradição desde criança que eu acompanho, o desfile em Divinópolis, e gosto e ajudo, o que eu puder contribuir, pode contar com a gente, nós estaremos lá também para ajudar. Senhores, também quando eu falo que as emendas impositivas eram importantes para o mandato do vereador conseguir levar justiça social para algumas entidades de Divinópolis, que às vezes não é alcançada pelo poder público e administração, nós vereadores que andamos dia a dia sabemos a dificuldade que algumas têm por ter uma identificação, por ter um trabalho, uma parceria. Então nós conseguimos gerir isso melhor e levar, né, um pouco das emendas impositivas para ajudar. E nós sabemos a demanda que nós temos na área de saúde, que é terrível. Faltamos muito ainda para melhorar a saúde de Divinópolis. E hoje nós tivemos dois encontros importantes. Primeiro, eu queria ressaltar que nós tivemos hoje na Com, uma instituição que cresceu dentro de 20 anos de uma forma muito bacana, bem organizada, numa lisura, numa competência, onde são aplicados os recursos que a população faz suas doações, que abrange não só Divinópolis, mas um raio aí de quase 100 cidades, né, no entorno de Divinópolis, e isso faz a diferença numa referência de oncologia. Então, parabenizar o Coronel Marcelo, eu já conhecia e sabia da sua competência, e sei que o senhor vai tirar de letra e modernizar, inovar ainda mais o que a Conta tem de bom ainda para melhorar. Parabéns a toda a sua equipe, ao Igor, à Poliana, todos que estiveram presentes na reunião hoje de prestação de conta. E nós deixamos algumas sugestões, algumas ideias e colocando à disposição também para estar defendendo uma instituição importante que é a Com. Então, parabéns à Com, que continue Deus abençoando, porque só Deus para abençoar essas pessoas voluntárias do Conselho, que faz esse trabalho brilhante para Divinópolis e região. E tenho certeza que vai continuar, esses novos projetos vão viabilizar, porque Deus vai abençoar e vai dar tudo certo, se Deus quiser. E a emenda impositiva. Nós tivemos, há 3 anos atrás, para conhecer o embrião de um projeto do Dr. Tiago, do São João de Deus, Bucbaxilo, sobre o refaz. Crianças que nascem, né, com a deficiência palatar, doença que generativa, que é um problema sério, que só em Minas Gerais, o Hospital da Baleia que fazia, não faz mais esse tipo de tratamento. E o doutor Tiago lançou essa ideia, o São João de Deus, a Elis Regina, né, o Thales, todo o corpo técnico, abraçou e está dando esse suporte e começou a dar certo. E o Tiago, de uma forma voluntária, lá atrás, começou a fazer isso de forma espontânea, doando o seu tempo, seu conhecimento, para ajudar algumas crianças, algumas pessoas que não tinham uma referência para começar a tratar. São pessoas que são ignoradas pelo poder público, que não têm esse incentivo de uma referência, né, de uma rede de saúde, para fazer esse tratamento, que é um tratamento que começa desde a criança até os 21 anos de idade. É um tratamento moroso, mas que precisa de muita tecnologia, de muita atenção, de muitos recursos, mas é importante para essas pessoas que realmente precisam e não têm essa referência. E o São João de Deus abraçou essa causa. Na primeira oportunidade, nós colocamos o recurso e hoje, depois de 2 anos, foi pago e compra o equipamento entregue ao São João de Deus, equipamento de última geração, de tecnologia de ponta, que realmente, que o doutor Tiago colocou, que vai fazer a diferença e muito para os profissionais atenderem as crianças, pessoas que realmente precisam. Eu fiquei impressionado de ver que a emenda, quando você consegue identificar e tentar ajudar, e você dá esse suporte, esse apoio, sendo como fosse um padrinho, um guardião daquele projeto, se cada vereador pegasse uma área da saúde para fazer, seria fantástico e ia avançar muito na saúde, desde que seja muito bem aplicada. E queria parabenizar o doutor Tiago e toda a sua equipe, corpo técnico, assistencial do projeto Refaz, que está fazendo um trabalho brilhante e esses equipamentos, se Deus quiser, vai trazer tanta felicidade para tanta criança que hoje está na nominata, escondidas, porque tem vergonha de sair na rua por defeito, né, de nascença. Então, doutor Tiago, Deus te abençoe também, que continua. Obrigado, André, Elis Regina, que acompanhou esse trabalho. O ex-secretário de saúde, Amarildo, que vem fazendo um trabalho muito bacana dentro do hospital também. E tem o nosso reconhecimento e respeito, e tenho certeza que vai continuar dessa forma. Que o São João melhorou muito, tem muito a melhorar. Mas, se Deus quiser, está no caminho certo. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Senhores, o que me assustou hoje na Com foi quando, na prestação de conta, que falaram que eles têm disponível mais de 30 exames que são feitos na mamografia para a prefeitura. E não estão sendo regulados para ser feito, né, lá no Hospital do Câncer, para fazer esse exame preventivo tão importante, e não está sendo, como que eu vou dizer, não está sendo aproveitado dessa forma, da melhor forma. Então, nosso presidente José Braz estava atento, se colocou à disposição para ver o que, que pode ser feito, o que está acontecendo que não está chegando na Com. Mas isso me chamou a atenção, Zé Braz. 30% você tem também, né? Ah, tá. Bom, isso aí depois eu vou deixar, Zé Braz, que é mais complicado. E nós vamos aprofundar um pouco melhor, treinar um pouquinho nessa área, que ainda não tem o conhecimento todo. Mas, se nós estamos com a fila para fazer procedimento de exame, eu acho que está faltando alguma coisa nessa organização administrativa de gestão para que essas pessoas tenham esse alcance de fazer a mamografia. Gente, o serviço está ali, é de graça. E tem gente na fila esperando anos. Tem gente esperando anos para fazer. E não tem esse alcance, acontecendo alguma coisa. Então, Zé Braz, pedi você que é nosso presidente, tem um conhecimento amplo disso aí, se a gente precisar de fazer alguma coisa para ver o que está acontecendo, para que chegue a essas pessoas realmente o que nós queremos, né? Os procedimentos. Mas dessa forma, senhores vereadores, gostaria de agradecer a oportunidade de sempre nos apoiar num projeto que a gente não vai abrir mão dele, que é a Casa de Acolhimento, de Apoio aos Pacientes, que precisam ir em Belo Horizonte para fazer qualquer tipo de procedimento na área hospitalar. Que tenha que fazer algum exame específico que em Divinópolis não tem, alguma consulta de um especialista que em Divinópolis não tem, ou qualquer tipo de tratamento que só é oferecido em Belo Horizonte. O ônibus sai daqui de madrugada por volta de 3 horas da manhã e só chega às 18 horas, às 19 horas, até 20 horas. Muitas das vezes algumas pessoas não têm condição de almoçar um lanche simples que seja, porque não tem dinheiro. Está indo porque não tem outro recurso, ele passa, né, dessa forma, no jejum, passando mal, naquele trânsito caótico em Belo Horizonte, para lá e para cá dentro do ônibus, porque ele não tem outro recurso. Se nós tivermos essa casa de acolher nossos pacientes, servir para ele um café, uma comida, né, bem reforçado, banheiro, para atender não só o paciente, mas quem está indo, né, de acompanhante com o paciente, o custo é baixíssimo e nossa população merece. Nós não vamos abrir mão dessa proposta que a prefeitura faça. Uma casa de acolhimento a todo cidadão de Neopolitano que vá a Belo Horizonte. Imagina, senhores, uma pessoa chegar nessa casa de apoio, onde chega, para, ela desce, ela toma um café reforçado e ali a casa vai com os carros fazendo a logística de levar no seu tempo e a hora. Não adianta o paciente chegar 8 horas da manhã porque ele fazer seu exame e vai ter que esperar o último das 17 horas, 18 horas, porque a carona é o mesmo, para ir e para voltar. Então, todo esse pessoal fica para lá e para cá, essa mercê. E na casa, de uma forma mais segura, uma forma mais confortável, ali pode ir no banheiro, se higienizar, as pessoas têm essa bolsa de colostomia para fazer a higienização, precisa, e não tem. Imagina que sufoca em Belo Horizonte com essa bolsa cheia, o que fazer? Então, a casa de apoio, senhores vereadores, nós precisamos, nós todos, abraçarem essa causa, porque nossa população sofre muito em Belo Horizonte pelo tratamento do TFD, que tem que sair fora de domicílio para poder conseguir o que ele mais necessita da sua saúde. Senhores, sei que a prefeitura, nesse momento, é um ano eleitoral, é um ano difícil, mas nada que nos impeçam de estar levantando essa bandeira, defendendo, para poder se organizar, quem sabe que curta, médio prazo, conseguimos efetivar essa proposta para a nossa população de Neopolitano. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar à tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador e líder do PV, Rocha Zé Milton. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, queria mandar aqui um abraço, cumprimentos aqui para Eliana, presidente do bairro Nova Fortaleza 2, a gente que tem acompanhado as obras lá do Nova Fortaleza 2, de água pluvial, ali da Vicente Mateus, João Paulo, a gente está muito feliz, junto com toda a comunidade, em especial das associações, né, que sempre lutaram para esse benefício, tendo em vista que tem previsão de ainda este ano ser colocado ali uma unidade de ESF, a gente está muito feliz de estar evoluindo nesse sentido. Então, todos que antecederam a Eliane, né, o Luciano, o Helder Rocha, todos que antecederam, nossos parabéns, estaremos caminhando junto nessa jornada. E também cumprimentar quem se faz presente em plenário, Cotó de Deus, parceiro das antigas, né, faz jus ao nome, Cotó de Deus, glória. Então, aquele abraço. Senhor presidente, hoje nós tivemos uma reunião, como foi anunciado lá na CETRANS, no tocante a alguns gargalhos que têm se formado em vários pontos da cidade. Aumentou muito o número de veículos, né? Então a gente tem essa preocupação. E está um trânsito nervoso, então nós temos que desafogar esses gargalhos, né? A princípio nós conversamos lá com o Lucas da CETRANS sobre a Magalhães Pinto, Avenida Magalhães Pinto, que desde o início, né, no final do ano passado, a gente vem trabalhando junto com os comerciantes que penaram ali no tocante à obra que foi parada, a empresa abandonou, agora conseguiu outra. Então ali já está perto da KPL, o recapeamento asfáltico, aquela parte dali já foi feito o recapeamento da água pluvial, então está caminhando para dentro do bairro Niterói. E eu fiz várias solicitações em atenção aos moradores comerciantes do bairro Niterói e os que acessam ali, no tocante a algumas alterações e alguns pontos perigosos da Magalhães Pinto, né? Então, nessa reunião, ficou algumas vitórias das indicações feitas por esse vereador. Uma delas foi ali na Magalhães Pinto, no cruzamento com a Itamogi, que é um cruzamento muito perigoso, acesso muito grande de veículos. Então vai ser colocado ali na Magalhães Pinto, antes da Itamogi, uma faixa elevada. Então foi feita indicação nesse sentido e foi definido hoje nesta reunião. Pediu o Dorel para colocar uma foto. Essa foto ficou um pouco desproporcional, senhor presidente. Olha lá, olha o tamanho dos companheiros. Então, então essa reunião nós tratamos também da entrada do bairro Jardim das Oliveiras Candelária. Uma preocupação desse vereador, não só preocupação, mas um trabalho que a gente tem feito ali para aquela região, que é uma região muito grande e uma região que só tem entrada, não tem saída, né? Você entra ali, não, você tem que voltar pelo mesmo local. Foi votado, aprovado nesta casa, foi solicitação desse vereador, que parte da verba da indenização do Trevão do Icaraí fosse destinado para pavimentar a Maria Pinto, e assim foi feito, mas não resolveu o problema. E agora nós estamos em vias de fato da implantação de uma grande rede de supermercados ali na entrada do Jardim das Oliveiras Candelária, que vai mudar também o trânsito ali. E a gente sabe, senhor presidente, é lei, né, no artigo 94 da Lei Federal, 93 da Lei Federal, tem essa mudança por conta do empreendedor, né? E eu estive hoje lá com o Lucas, um dos empreendedores estava lá conosco, e esse projeto já está pronto, só que ele não foi submetido ainda à CETRANS para que ela aprove e saia junto com o alvará da obra. Então é preocupante, a gente está trabalhando, fizemos essa reunião, vamos fazer outra, porque nós temos que exigir, né, que essa entrada ali seja refeita, com passeios, faixas de pedestre, iluminação, tudo que tem que ter no projeto. Então, ainda tem essa preocupação e não está pronto. Então, a gente fez mais uma solicitação de reunião com o Marco Túlio,
que é da Secretaria de Meio Ambiente, né, que vai liberar o alvará de funcionamento. Então é importante a instalação dessa rede de supermercado ali na região, que vai levar progresso ali para a região, né? A gente está trabalhando nesse sentido. Ali a Pitangui, naquela parte dentro do Jardim das Oliveiras, Candelária, também precisa de uma atenção especial, tendo em vista que vai aumentar o número de pedestres ali para acessar essa rede de supermercado. Então a gente está preocupado e trabalhando nesse sentido. Então a gente também trouxe outras demandas lá para o Lucas, que não foi no tocante ali a Antônio Olimpo de Moraes com a Sergipe, a entrada ali do Esplanada, né? Aquele trânsito indiano, né? Não acha uma solução para aquele local. Então a gente apertou ele nesse sentido. O que pode ser feito ali? Isso depende da CETRANS. Senhor presidente, queria falar agora da reunião que nós tivemos lá com a Sheila, secretária de Saúde, que eu tive que me ausentar aqui na reunião da terça-feira passada, para conversar com a Sheila no tocante à organização das unidades de saúde. Tendo em vista, senhor presidente, que foram criadas várias unidades, né, abertas outros postos de saúde, mas ainda falta uma organização, em especial vou voltar a cobrar até ser implantado a questão do protocolo dos usuários, né? Ainda não foi implantado, nem está deficitário, não tem ainda essa questão do implantar o protocolo. E a gente sabe que isso não depende de dinheiro, depende de gestão ali. Então a gente foi cobrar isso, né? Da Sheila, o diretor Lucas, que está de férias, e a gente está cobrando isso. Em especial, senhor presidente, com essa iminência de a gente conseguir este ano ainda levar uma unidade de ESF lá por Nova Fortaleza 2, a gente já pede para estar olhando a questão ali dos funcionários, que se tem que abrir um novo concurso, se tem agente para ser chamado de concurso anterior. Então a gente já tem que prever isso para que não atrapalhe o atendimento aos usuários. Então eu levei essa preocupação, estou aguardando resposta da nossa secretária de saúde, Sheila. Senhor presidente, hoje queria também estar falando, né, brevemente da medalha Candides. A gente estará tendo a alegria, a honra de estar homenageando o Elber Tonhá, né, escritor, membro da Academia de Metropolitana de Letras. Vai ser motivo de grande alegria, mediante ao currículo que esse cidadão, que até recebeu o cidadão honorário nesta casa, tem em Divinópolis. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PDT, o vereador Lauro Capitão América.
Uma boa tarde a todos, boa tarde, presidente da casa, demais vereadores, boa tarde a todos os nossos divinopolitanos que estão aqui hoje em plenário, né, para ter as famílias homenageadas com projetos com o nome de rua. Uma boa tarde a todos vocês. Pessoal, quero falar com vocês aqui, né, sobre um problema que vem sendo constante na nossa cidade. O quê? Falta de vagas para a UPA. Né? Eu estive lá ontem à noite, falar aqui dois casos que eu vi de crianças que estão lá, que as mães hoje já estão entrando com uma ação na justiça, né, para assim estarem requerendo essa vaga. É uma criança que se chama Maria Cecília, tem 4 dias que ela está esperando vaga, né? A criança já está com água no pulmão, o médico já falou o quanto essa criança está debilitada, precisa urgentemente que essa vaga saia o mais rápido possível. Tem também o Luiz Otávio, uma criança que engoliu uma bolinha, essas bolinhas de borracha que vem nas portas do supermercado, está esperando vaga há 3 dias. Então, assim, eu quero deixar aqui a reflexão para o nosso divinopolitano, porque a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala de regulação, isso é o Estado. Quem tem o poder para resolver isso na maioria das vezes? O nosso governador Zema. Então, assim, queria pedir aos nossos deputados estaduais, federais, nosso senador Cleitinho, né, vão bater em cima do Zema, pedir para ter um olhar melhor aqui com a nossa região, porque Divinópolis aqui, a gente já tem os nossos pacientes. Divinópolis, como aqui é macro, a gente recebe também pacientes também de outras cidades. O que não dá mais é para ficar vendo cena igual a gente está vendo aqui, os vereadores, a gente vai na UPA lá, os vereadores aqui que frequentam, né, a UPA, a gente chega lá, a gente vê, sempre tem criança esperando. A gente viu que esse dia agora, né, saíram novos leitos, as crianças que estavam lá foram atendidas, mas agora com a entrada do FII vai piorar. Então a gente já está aqui avisando para não deixar isso aí virar uma catástrofe, para depois, vamos agora tomar conta disso, né, ter essa reflexão, saber que a gente precisa de mais leitos, porque com a chegada do FII, vocês podem ter certeza que, infelizmente, como os mestres da própria UPA dizem, né, o quadro agora, ele tende a piorar. Então, sem vagas, infelizmente, fica difícil. Pessoal, eu quero falar aqui agora sobre o caso da influencer, da Tatiele, né, que era até minha vizinha, que faleceu, né, há pouco mais de 30 dias na UPA, né, na UPA não, perdão, no Hospital São João de Deus, mas todo mundo lembra, né, do que aconteceu, de várias vezes ela chegar na UPA e depois da UPA ela ser mandada para casa, né, pela segunda vez ela teve a piora, até que na outra vez que ela voltou para a UPA, quando eles já viram que o caso dela estava bastante grave, ela foi transferida para o São João, mas infelizmente, né, ela veio a falecer. Então, por que eu estou falando aqui da Tatiele? Porque a UPA, ela concluiu, né, eu corri atrás de informações, o Embrapa concluiu, né, o seu laudo lá de investigações sobre o que aconteceu com ela e já entregou para a prefeitura. Já procurei saber, foi para a Cristiane, mas o que a gente quer aqui? A gente quer respostas. Então, para você e família da Tatiele, a gente já foi atrás do assunto, então o que está acontecendo? A prefeitura pediu o quê? Mais 15 dias, mas para estar averiguando a revisão, para revisar os pontuários que foram apresentados, né, para a prefeitura, os relatos dos médicos também, então tudo vai ser averiguado. Isso para quê? Para estar trazendo o maior conforto para você, familiar, para saber o que realmente aconteceu, porque a gente está falando aqui de uma mãe de 3 filhos, a gente está falando aqui de uma esposa, né? Então toda a família está esperando o que aconteceu com a Tatiele, qual foi o motivo da morte dela, é isso que a gente quer saber. Parabenizar aqui também a Comissão de Saúde, que eles me prometeram aqui que vão bater em cima, que esse prazo vai ser cumprido à risca. Então daqui 15 dias a gente vai ter um laudo sim, e a gente vai estar cobrando do que realmente aconteceu, qual foi a causa do óbito da Tatiele. Ontem eu estive no Hospital do Câncer com o presidente voluntário da ACOM, Marcelo Carlos, onde que ele nos apresentou o belíssimo trabalho que a ACOM faz, até para você que não conhece, né, você pode ter esse carinho de ir na ACOM, eles têm todo o prazer de apresentar a estrutura da ACOM, mostrar para vocês o como funciona. Se a população tivesse em si, né, o que oferecem na ACOM, o trabalho que eles oferecem, sem custo nenhum, e principal de tudo, o carinho que eles tratam as pessoas que são portadoras do câncer, o carinho que eles tratam, o afeto que eles dão às pessoas que lá, né, precisam do ACOM, não só pessoas aqui de Divinópolis também, mas pessoas de outras cidades também. Nessa reunião ontem, onde teve aqui outros vereadores também, mas eu e o vereador Flávio Marra, a gente se dispôs, né, junto com o Marcelo Carlos, de Itaíno, que é o presidente da ACOM, de estar indo com ele em BH para a gente conseguir uma van. Para quê o trabalho dessa van? É para estar buscando os divinopolitanos em casa, os divinopolitanos que estão fazendo tratamento do câncer, que não tem condições de se locomoverem, ou por falta de condições, ou então pelo estado que a doença se encontra, talvez a pessoa não tenha como se deslocar. Então a gente fez esse compromisso com ele de estar indo em BH para estar vendo recursos, para estar comprando essa ambulância. Se Deus quiser, vai estar tudo certo. Queria dizer também aqui outra coisa em relação aos exames de mamografia. Ele também passou para a gente o seguinte: tem muita mãe aí que está esperando o exame de mamografia pela fila do SUS, mas o exame não sai. E ontem um assunto que foi citado lá que a gente nem entendeu o porquê. No Hospital do Câncer, gente, tem vaga sobrando para fazer mamografia. E na maioria das vezes tem mães aí que quando descobre um câncer e fica esperando a mamografia, né, para ter a certeza ali que está com a doença, dependendo do tanto que demora, porque o câncer ele não dá tempo para a pessoa. Então questão assim de 30 dias, de 60 dias, faz a vida, não é na vida da pessoa não, é se ela vai sobreviver ou não. Então eu peço aqui a Comissão de Saúde dessa casa aqui, faça uma visita ao Hospital do Câncer, né, ao diretor Marcelo, para ver o que pode fazer, qual essa ponte pode estar fazendo, para que esses exames de mamografia, essas vagas que estão sobrando lá na ACOM, que elas possam passar, né, para a fila, para quê? Para estar trazendo mais conforto para as pacientes e fazendo com que essas mães aí, que elas descubram, que as mulheres descubram o quanto mais cedo essa doença que realmente vem assolando. E uma notícia muito ruim que a gente traz é que os estudos apontam que o quê? Que agora, daqui para frente, que vai ter um aumento de 35% na população de novos casos de câncer. Então, quanto mais a gente poder olhar com carinho para essa pauta, vocês podem ter certeza que a população só tem a agradecer. Vereador Rosa Zé Nilton, o seu projeto, que é um projeto tão bom para você que não conhece, que é levar uma casa de apoio para BH, muitas das vezes os divinopolitanos que têm que fazer algum exame em BH, o que acontece? Você chega em BH, você sai cedo daqui, quando você chega lá, o carro só sai na parte da manhã e o seu exame é 2 horas da tarde. E aí você tem que ficar lá esperando, talvez você não tenha nem dinheiro para se alimentar e você tem que ficar ali, você não tem um banheiro para você poder usar.
Então, um local que seja para você carregar um celular. Então, esse projeto do, do vereador Rosa Zé Newton, para que, que é esse projeto dele? É para que a prefeitura possa estar alugando um imóvel em BH? Para quê? Para quando os divinopolitanos saírem daqui para irem para BH, para você, divinopolitano, ter um pouco mais de conforto lá. Você tem um lugar para você descansar, um lugar para você ir no banheiro, carregar o seu celular. Então, para não ficar aquele sofrimento mais Divinópolis, sair daqui de Divinópolis, ir para BH para fazer um exame e ter que ficar lá o dia inteiro, ou sentado numa cadeira, ou sem lugar para ir no banheiro, ter que ficar pedindo, por favor, em lugares para poder ir no banheiro. Então, assim, eu creio, Rosa, que você pode contar aqui com a fala desse vereador, o que eu puder fazer para bater em cima, para que esse projeto, ele venha o mais rápido possível a ser votado nessa casa, e primeiro, né, que venha a funcionar. Então, a gente conta aqui também com os outros vereadores para apoiar esse projeto seu, Rosa. Presidente, essas são minhas falas no dia de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lauro, Capitão América. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder dos republicanos, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos que acompanham em casa. Quero que mandar um abraço para o Negrete, Salão Black Wise, grande parceiro, está acompanhando nosso pronunciamento. Mandar um abraço também para a Santinha, está nos acompanhando nosso pronunciamento nessa tarde de hoje. Senhor presidente, também não poderia deixar aqui de mandar um abraço para o Edgar, lá do bairro Catalão. Senhor presidente, ontem na parte da tarde estive na CEMED, né, para falar de um recurso da nossa emenda, que mandamos R$50 mil, né, juntamente com a Daniela, a Fabrícia, a Fernanda, a Nayara, a Lidiana, a Letícia e a Elaine. A equipe multidisciplinar itinerante de educação especial da CEMED, que é a secretaria que vem atendendo aí, principalmente os que mais precisam, que quero agradecer a Andréia pelo excelente trabalho que faz, nossa secretaria, que tem meu carinho, tem meu apoio sempre. Eu, como vereador e membro da Comissão de Educação, fico muito feliz de poder contribuir um pouco com o nosso recurso. Né? Alunos especiais que têm alguma dificuldade, deficiência, que possam ter uma avaliação mais assertiva. Para quem ainda não conhece o trabalho da EMED, Equipe Multidisciplinar Itinerante de Educação Especial, ela possui duas equipes compostas por pedagogas, fonoaudiólogos, fisioterapeuta e psicólogos, que realizarão um trabalho itinerante nas 52 escolas municipais, possibilitando que o aluno possa ter uma avaliação mais assertiva. Então, encaminhamos nosso recurso aí para esses materiais avaliativos, que é de suma importância para ajudar mais toda essa equipe. Educação, que é uma das bandeiras que eu sempre trabalho e sempre defendo aqui nessa casa, assim como segurança pública. Segurança pública também vem lutando sempre, através de recursos, conseguimos parceria para ajudar também. Passando adiante, senhor presidente, eu quero falar lá do bairro Realengo, da região sudoeste, que a gente vem trabalhando muito, próximo ao futuro hospital regional, que está em obras, e as obras agora, assim, vêm a todo vapor, e através da nossa emenda, né, mandamos R$130 mil da nossa emenda para fazer uma quadra esportiva nesse local. Em várias ruas também, recursos conseguimos junto com o senador Cleitinho e com o deputado Eduardo Azevedo para fazer esse calçamento que vai ajudar mais no acesso ao hospital. É porque agora, gente, próximas eleições agora, a gente sabe muito bem, né, que agora vai aparecer gente por todo lado. Mas nosso trabalho é sério, é um trabalho com muita responsabilidade. O próprio presidente mencionou nessa casa hoje um trabalho que vem fazendo na região dele e está aparecendo agora alguns aproveitadores, né, presidente? Que é normal, né? Os papagaios piratas que vêm aparecendo agora, fazendo suas estações, qual esse vereador vem lutando por toda a região. Dorel, agora, por favor, uma imagem lá da escola Isauro Ferreira, no bairro São José, onde conseguimos aí, juntamente através do secretário Gustavo, em parceria juntamente aí com a Nívia, grande parceira, as lâmpadas de LED, para ajudar mais na iluminação aí da rua do CEMEI. E também, próximo ali também, o posto de saúde São José, que encaminhamos recursos aí para a reforma e também acessibilidade. A região do São José, que ficou abandonada por anos, onde conseguimos essa parceria para fazer uma reforma no posto e também lutando para trazer a iluminação de LED, assim como a Avenida Amazonas, Castro Alves e Paraná. E agora, próximo ao CMEI também, trazer mais segurança no bairro São José. Outra demanda também, senhor presidente, lá na rua Carbonita e Viriato Correio, nosso parceiro Gleice e também o Fernando, tem a outra imagem aí, a gente vinha lutando para melhorar mais o acesso, que é o direito de ir e vir de toda a região aí, que tinha dificuldade desse acesso. Pedimos o Thiago na segunda-feira que fosse feito o patrulhamento e também o cascalhamento. A equipe vem fazendo também aí, né, a compactação da rua aí, para melhorar todo o acesso. E também estou lutando para que possamos aí fazer o calçamento para trazer dignidade para toda a região, onde tem o comércio do Gleice aí, grande parceiro do bairro São José. Outra solicitação lá do campo do Belvedere, através do emenda do deputado Eduardo Azevedo, o vestiário está fazendo aí no bairro São José, no bairro Belvedere, quer dizer, onde a gente lutou aí através de uma emenda dele de R$ 650 mil para fazer toda a revitalização, reforma, vestiário, as adequações do campo também do Belvedere e também da Praça Dorel. Tem outra imagem também, uma praça, local onde era puro mato, já estão fazendo já a terraplanagem para a gente fazer uma praça de esporte onde vai atender toda a região. E para finalizar, senhor presidente, hoje vou ter a honra de homenagear nosso deputado Eduardo Azevedo com a medalha Candidece, esse deputado que foi vereador nessa casa comigo, que fez um brilhante trabalho. Então, a satisfação desse vereador hoje de estar homenageando. São essas minhas palavras, tarde hoje, paz e bem.
Passando para a segunda parte do trabalho, solicito a presença de vereadores em plenário. Invocando o artigo 72, inciso 8º, retiro o projeto de lei CM071 de 2004 da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 68 de 2024. Denomina Conceição Moreira da Costa, a rua 4, localizada no bairro Savassi, prolongamento Savassi, neste município. Autoria, vereador Breno Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 222 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 223 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM068 de 2024. Denomina Conceição Moreira da Costa, a rua 4, localizada no bairro Savassi e prolongamento Savassi, neste município. Autoria, vereador Breno Júnior. Coro para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do autor Breno Júnior.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, nesta tarde de hoje, dia 23 de maio, dia depois de Santa Rita, de Cássia, quero cumprimentar aqui a Poli, que está aqui, filha da dona Sãozinha, Valéria, Lívia, toda a família, e dizer que é com muita alegria e com muito orgulho que nós trazemos para a apreciação aqui dos nossos nobres pares esse projeto de lei que vai eternizar o nome da dona Sãozinha na nossa cidade de Divinópolis, denominando a rua 4 do bairro Savassi e prolongamento Savassi aqui dentro do nosso município. E eu quero fazer a leitura breve aqui da nossa justificativa com o histórico da dona Sãozinha, dona Conceição Moreira da Costa. Nascida em 21 de novembro de 1923, natural de Itaúna, filha de João Moreira e Policena de Paula Moreira,
De 12 irmãos, era a segunda filha mais velha. Quando jovem, trabalhou na Fited, no Tear. Era uma filha exemplar que ajudava muito sua mãe com tarefas de casa e nos cuidados com os irmãos. Tinha muitas amizades, passeava com os amigos, fazia penteados e crochê bem feito, de um simples forrinho até roupas e coxas. Nasceu do amor de seus pais e viveu esse amor. Depois casou por amor com Antônio Ferreira da Costa e teve 5 filhos. Sempre alegre e feliz, muito católica, gostava de todos sem distinção, sempre foi uma mulher caridosa, de muita fé e muito amada por todos que a conheciam por seu enorme coração. Tinha muitos filhos de consideração que a chamavam de mãe por tanto carinho recebido dela. Todos os amigos a chamavam de mãe e vó. Vó de 10 netos e 8 bisnetos, e seus filhos Antônio Eustáquio da Costa, Willer Costa em memória, Mauro Costa em memória, Maria Policena Costa da Silva e Valéria Costa de Moraes. Em toda a sua vida, sempre falava que ia viver 100 anos. Quando perguntávamos o nome dela, ela falava completo. Adorava a vida, sempre dava graças a Deus por tudo. No caminhar da vida, fraturou os dois fêmures com intervalo de 8 anos entre um e outro, e a demência veio aparecendo de leve. E com a idade, isso veio se agravando. Mas sempre colocando tudo nas mãos de Deus. Falava que tinha medo de morrer, porque ia ficar sozinha. Sofreu muito com a partida dos pais, irmãos, maridos e 2 filhos. Mas sempre falava que não era melhor que ninguém e que todos passariam por isso um dia. A família cuidou dela com todo amor e com o amor que ela os ensinou e dedicou, que hoje, com alegria, marca lembranças de amor e carinho. E nesse dia 23 de maio, né, completando 6 meses do sepultamento da Dona Sãozinha, que foi uma figura muito amada no bairro Alvorada, no bairro Bom Pastor, eu particularmente costumava chamar ela de vó, né, porque o carinho que nós tínhamos com a Dona Sãozinha lá no bairro Alvorada era muito grande. Eu não esqueço, quando fui para o seminário, ela me deu até uma estola de crochê aqui, foi ela que fez e está guardada lá com muito carinho. É uma relíquia que eu vou ter para o resto da minha vida, né, independente do sacerdócio ou não. Mas eu quero pedir aos meus nobres vereadores aqui, meus pares, que possam votar favorável a esse projeto de lei, porque nós vamos estar eternizando aqui na cidade de Divinópolis o nome de uma pessoa que soube amar a Deus e amar o próximo de uma maneira que dificilmente nós vamos encontrar nos dias de hoje. Então agradeço a sessão da palavra e peço o voto favorável de todos vocês, meus nobres colegas.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ney Burg.
Senhor presidente, caros colegas, Breno Júnior, eu não tive o prazer de conhecer a Dona Sãozinha, mas o meu assessor Anderson falou muito bem dela e falou que ali ela era muito respeitada, uma senhora caridosa, e todos daquela região tinham o prazer de chamar ela de vó. Então, eu que gosto de votar esse tipo de projeto, você pode ter certeza que terá o nosso voto favorável, e te cumprimento por isso. Parabéns, viu, irmão?
Palavra, vereador Robson Roger Iegas. Roger Iegas.
Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos. Então, presidente, ainda aqui no rastro da fala, principalmente aí quero reconhecer o Breno, né, por tudo que representa, né, um vereador que tem total identificação com aquela região, principalmente, né, trabalha por toda a cidade, mas claro, especialmente aí da terra que veio, né, lá do bairro Alvorada. A Sãozinha teve uma grande identidade ao longo da vida, né? Genuína, a Sãozinha, lá do bairro, não só ali do bairro, mas conhecida também, né? Ali por moradores também, até de outros bairros da região, pelo ícone, que é ali por tudo que fez na sua história. E a vida é isso, né, Breno? É fazer história. A Sãozinha construiu ela muito bem, por isso merece essa valorização, merece ter seu nome eternizado. Mãe, principalmente vó, né? Vó de todos lá do bairro, ajudou a criar parte lá do bairro Alvorada. Seu engajamento comunitário, seu bom coração e principalmente a sua solidariedade faz com que o nome dela seja eternizado nessa casa. Sem dúvida, terá o nosso voto favorável. Parabéns, Breno, pela bela proposição.
A palavra é do Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, familiares da Dona Souzinha, em primeiro lugar eu queria parabenizar o vereador propositor. A Dona Souzinha virou vizinha da minha mãe. Minha mãe está descansando também no cemitério do Bom Pastor. Mas o que eu achei mais interessante aqui é uma coisa que você não entende, que ela repete como vivência na vida as palavras de São Paulo. Em tudo dava graça. São Paulo, quando nos adverte, em tudo dá desgraça. Mas em tudo. Então você vê uma aposta paulina, né? Dava graça em tudo. E a vontade dela viver. Mas o que eu acho muito bonito nessas histórias que cada vereador, propositor faz para eternizar isso, é a oportunidade de você conhecer a vida de uma pessoa, no máximo em duas páginas. A gente vê aqui o vereador Ney buscando um apoio de uma testemunha ocular, que era morador da região, uma senhora de bem, né? O amor pela vida, a história dela. Então eu acho que é muito bonito quando você pega uma rua que tem nome de pessoa, sabe? Eu acho muito mais de valor do que tem algo diferente ao nome de uma pessoa. Então eu queria parabenizar a família e com toda certeza, se ela agradecer a Deus por tudo, nós temos que agradecer a Deus pela vida quando ela esteve aqui nesse pequeno planeta cumprindo o tempo. Quero parabenizar a todos e declarar que o meu voto será favorável.
Palavra, senhor presidente. Palavra era do Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, povos que acompanham em casa. Aqui eu cumprimento toda a família. Breno, parabenizo pelo projeto. Eternizar uma pessoa que fez história na região. Isso é muito importante. Eu acredito, não só eu, como os demais também, pela história aí, pelo carinho, por tudo aí, terá o nosso voto favorável.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos a favor o projeto de lei ordinária legislativa municipal número 68/2024. Denomina Conceição Moreira da Costa, a rua 4, localizada no bairro Savassi, prolongamento Savassi, neste município. Autoria, vereador Breno Júnior. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 18/2024. Denomina Beraldino Batista Braga, a praça esportiva do bairro Vila das Roseiras. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 282/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 283/2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 018/2024. Denomina Beraldino Batista Braga, a praça esportiva no bairro Vila das Roseiras. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador líder do governo, Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de avisar que eu vou defender a defesa do projeto com o vereador Ney. E gostaria de agradecer a família do Beraldino, que está aqui, que foi uma pessoa, um homem que teve 16 filhos, e nós temos alguns aqui presentes. Além de 3 filhos, 2 netos e 1 bisneto, estão aqui. Peraldino Batista Braga, natural de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, nasceu a 12 de dezembro de 1908 e faleceu ao dia 6 de maio de 1990 em Divinópolis. Era filho de Belchior Batista dos Santos e Francisca Valentina de Jesus. Foi pai de 16 filhos. Assumiu o papel de liderança nata em Santo Antônio do Monte, sendo eleito vereador e prefeito na cidade. No exercício de 20 de dezembro de 1949 a 19 de maio de 1950. Fundador do time de futebol de Santo Antônio do Monte, Flamengo Futebol Clube, e lá recebeu homenagens como Estádio Beraldino Batista Braga. No final dos anos 50, mudou-se para Divinópolis, trazendo na bagagem muita experiência e vontade de trabalhar. E aqui fez história, fundando o comercial BBB, onde, além de vários produtos, comercializava marcas importantes como Cimento Itaú e a cerveja Antártica. Mais tarde, fundou a Sindo Minas e também a rede de supermercados BBB. Sendo pioneiro no ramo na cidade, onde contou com várias lojas espalhadas, não só no centro, mas também como em alguns bairros, além de outras regiões da cidade. Sempre apoiando o esporte, especializado em Divinópolis, futebol de salão, peteca e vôlei, levava a divulgação da sua empresa BBB Supermercados, emprestando muitas das vezes a Kombi para transporte dos atletas, sendo que patrocinava diversos campeonatos da cidade e região. Flamenguista e atleticano de coração, sempre amou o esporte e foi um grande incentivador e apoiador. Vivia e respirava sua maior paixão. Eu pedi para falar primeiro porque eu tive o prazer de conhecer o senhor Beraldino quando eu mudei para Divinópolis. E nesses 16 filhos que o senhor Beraldino teve, ele teve um segundo casamento e eu gostaria de falar do Breno e do Bruno, que para mim são os meus sobrinhos do coração. Então, já de antemão, peço aos nobres o voto favorável à denominação da Praça de Esportes Beraldino Batista Braga. Agora eu passo o vereador Neiburger.
Palavra, senhor presidente. Palavra do Neiburger.
Senhor presidente, caros colegas, como todos sabem aí, né, uma das minhas principais bandeiras aí é o esporte, e por isso tenho apresentado, né, várias denominações de praças de esporte na cidade. Mas essa em especial, lá dos Vilos do Roseira, o executivo, através do prefeito Gleice, fez questão de apresentar, devido à importância do nome do homenageado para o desenvolvimento da cidade. Então, eu também aqui, com todo o respeito, né, dos todos os familiares, mas do meu amigo, que eu posso chamar de amigo, Cotó de Deus, que está aqui, é um cara que eu posso chamar de amigo, né, também peço o voto favorável, já foi lida aí a justificativa, e cumprimento todos da família, os que estão aqui, que não puderam vir. Peço o voto favorável, vai ficar marcado na história o nome dele. Então, é com muita honra, viu, Cotó? Muita honra. E parabéns mais uma vez à família, porque foi um pedido do próprio prefeito Gleitz para denominar o complexo esportivo do Vila da Roseira no nome dele. Peço o voto favorável dos meus pares.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, familiares do BBB, quem tem mais de 50 anos deve lembrar o impacto que o Beraldino Batista Braga trouxe para Divinópolis. Tinha mercearia, tinha caneta, e veio que é supermercado pujante, que a gente achava aquilo estranho, era uma novidade. O BBB, Santo Antônio do Monte, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Um homem honrado. Mas eu queria fazer, senhor presidente, duas críticas.
Hoje está fazendo 34 anos e 17 dias que o Veraldino faleceu. Quando ele faleceu, foi uma comoção na cidade. Eu lembro que o assunto é isso. E hoje nós estamos aqui, depois de 34 anos e 17 dias, imortalizando, dando uma certidão de nascimento para ele. Não é uma certidão de óbito, não. Nós estamos dando uma certidão de nascimento pela eternidade dele, o BBB. Então, isso é bonito. Mas o que é mais bonito, senhor presidente, que as pessoas às vezes não vão prestando atenção, é as pessoas têm que repensar. No primeiro parágrafo da justificativa do senhor prefeito, homenageando aqueles que compõem a história de nossa cidade e comunidade. Senhor prefeito, é uma mania de falar que agora tem prefeito. Não. Toda vida teve, tem e terá. A memória tem que ser respeitada. A memória do supermercado em Divinópolis hoje, do setor atacadista, não tem jeito de falar sem falar do BBB. Não tem jeito. Todo mundo teve uma história. Não tem jeito de falar da história religiosa de Divinópolis, do catolicismo, sem falar do franciscano. Não tem jeito. Então isso para mim, eu quero acreditar que o prefeito está aprendendo a respeitar a memória, a respeitar a história. Olha, porque agora tem vereador, não toda a vida teve, e terá também. Então, memória é uma coisa para ser respeitada. E eu acho que o prefeito acerta em muito. E muito. Porque essas pessoas que construíram Divinópolis, que foram pessoas que enxergaram além da ponta do gafanhoto, eles têm que ser valorizados. Não é negar a história que nós vamos fazer história. Não é negando, não. Não é negando a Câmara de Vereadores que nós vamos melhorar. É retirando aqueles que nós achamos que não são bons. Não é negando a vida que a gente vai exaltar a vida. É respeitando a vida. Então, portanto, ao BBB, né? Eu lembro quando inaugurou, foi uma fusão de vinho, porque é isso, um supermercado desse tamanho, depois teve outro, depois teve outro, era o monopólio, aquilo ali. É história passando aqui nessa casa. Então, meu parabéns à família, parabéns ao querido vereador Ney Burti, dos vereadores que eu mais gosto dessa legislatura, né, que fazer essa defesa aí, e com toda certeza, enquanto o governo acerta, nós temos que falar, o prefeito fez um gol de placa, porque respeitar a memória é respeitar a história.
Palavra do Lauro, Capitão América.
Uma boa tarde à família que está sendo aqui homenageada, né? Ao seu Beraldino Batista Braga. Cotó, fala aqui diretamente a você, né, junto com sua família aqui, que quero deixar bem claro aqui para toda a região sudeste, sem demagogia nenhuma, que hoje, se aquela região, Vila das Roseiras, tem um complexo esportivo, não é mérito de nenhum vereador dessa casa, simplesmente de você, Cotó, porque eu sei de quantas idas e vias você pedindo o prefeito, quantas vezes a gente se encontrou, antes mesmo de eu estar nessa casa, você sempre falou comigo, capitão, estou trazendo o complexo lá, estou brigando com o Gleice lá, conversando com ele, ô Gleice, vamos levar o complexo lá para a região do Vila das Roseiras. Então, assim, você pode ter certeza, seu avô está orgulhoso, e eu falo aqui com todo respeito à região sudeste, vocês podem ter certeza, esse complexo do Vila das Roseiras é mérito total daquele cara ali, ó, o Cotó de Deus. Nada mais do que justo seu avô ter o nome aqui eternizado nesse complexo. Parabéns pela conquista sua e da sua família.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores, povos acompanham em casa, aqui eu quero, né, cumprimentar a família, principalmente Cotó, esse grande irmão de Deus. A região sudeste é bem representada pelo vereador Neiburg e os demais também, mas Cotó faz um trabalho brilhante, é um cara que sempre está lutando pela região, e memorizar, né, o seu avô por esse complexo aí é muito importante. E Ney fez uma defesa maravilhosa, como o próprio Edson falou, o Edson brilhantou com as palavras, assim também como a nossa líder de governo, Ana Paula, que tem esse lado dela sensível de olhar e tem essa visão. E conte conosco sempre, que Deus abençoe toda a sua família, meu amigo.
É em discussão.
Fala, presidente.
Palavra, vereador Rocha dos Hamilton.
Senhor presidente, eu fico feliz de ver de uma proposta que iniciou dentro de um problema que era social, que era um espaço público, um campo de futebol no bairro Nossa Senhora Conceição. Quando eu estive em Curitiba e vi um espaço, imaginei, por que Divinópolis não pode ter um igual? E esse espaço, ele pode ser mais aproveitado de uma forma que as pessoas podem interagir, se integrar. Porque no campo de futebol, só joga ali os meninos, horário de sábado à tarde, ou no domingo de manhã, domingo à tarde, raramente algum campo na parte das peladas de tarde, durante o dia, no meio de semana. É mais difícil, o pessoal está trabalhando, então tem essa dificuldade. Mas fica aquele espaço ocioso. E se nós temos um espaço estruturado, bem localizado na comunidade, ele vai ser bem mais aproveitado. E esse espaço bem mais aproveitado, você vai integrar as pessoas de crianças, jovens e tudo. E você juntar o útil ao agradável. Denominar o nome das pessoas queridas que faz parte da cidade, que fez a cidade crescer. E esse espaço que era do supermercado, que era conhecido, onde as pessoas se encontravam antigamente, reencontravam os amigos também, que era, naquela época não existia televisão direito, não existia rádio direito, nem as comunicações que eram, era muito mais difícil. Hoje, por um clique no celular, você viaja o mundo inteiro, né? Dá notícias de tudo no Rio de Pólvora. E sei que esse espaço está sendo feito uma homenagem à pessoa que fez história de Divinópolis, foi do pioneiro, né, que, na vanguarda supermercadista, que inovou naquele momento. Eu lembro que lá no Bom Pastor tinha, e eu era criança, já estou com meus 48 anos de idade, é história sendo mudada e eternizando agora uma pessoa que prestou um bom serviço, deu um emprego, gerou e fomentou, e sendo homenageado eternamente aquele espaço público, terá o nome dele. As pessoas chegaram aqui e não conhecem. Quem foi essa pessoa? For pesquisar, está lá. A história, o currículo de prestação de serviço. Parabéns, vereador Neiburg, parabéns a toda a família, que esse espaço bem público pode ser bem utilizado, e sim, e assim, lembrando essa pessoa que foi, ora hoje, homenageada aqui, eternizando seu nome. Parabéns, vereador Neiburg.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor o projeto de lei ordinário do Executivo Municipal número 18 de 2004. Denomina Meraldino Batista Braga, a Praça Esportiva do bairro Vila das Roseiras. Autoria, Executivo Municipal.
Escassez de voto.
Escassez de voto, vereador Ana Paula Quintino.
Na verdade, a minha justificativa será um pouquinho diferente. Cotó, não desiste não, tá? Porque eu sei que você está nessa luta em relação a isso há muito tempo. E a gente que nasce com, igual eu falei da tribuna hoje, está no sangue, ser liderança comunitária, ou ajudar a comunidade da gente, para ver a qualidade de vida das pessoas acontecerem, a gente não pode desistir. Mesmo que as muralhas apareçam, a gente vai conseguir passar com ele. Abraço.
Escartilho de voto,
senhor. Escartilho de voto, vereador Ney Burger.
Senhor presidente, quero agradecer primeiramente aos meus pares pelo voto favorável. Cotó, mais uma vez, né, a nossa parceria não para por aí, você sabe muito bem disso. Você deu o pontapé inicial, você briga para aquela região, você brigou para aquilo tudo, você foi atrás de mim e falou, Ney, ser vereador de mandato, me ajuda nessa aí, cobrar do Cleitinho. Nós cobramos, nós ganhamos aquele complexo e, de queda, nós pedimos mais um que vai ser inaugurado do Dona Rosa. Você está de parabéns, você tem o meu respeito, igual eu te falei na hora antes. E você tem ainda mais o meu respeito como pessoa, como um cara que briga, como um cara que luta, não só para o seu umbigo, mas da sua comunidade. Você pode sempre contar com esse vereador de mandato, que nós poder fazer, para aquela região nós vamos fazer. Obrigado, viu? Obrigado, senhor presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos.
Sim. Palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, Ana Paula Quintino.
Vereador, sei que está todo mundo doido para ir embora, porque daqui a pouco a gente tem que voltar, mas eu não poderia deixar de me manifestar em relação a algumas falas que foram feitas aqui. O que que está dando a entender? Que Divinópolis, vereador Ney, só tem a UPA.
Nós não temos nenhuma unidade de saúde. É uma, tipo uma cidade fantasma. Nós não temos unidade de saúde. Ninguém fala que nós temos hoje 3 pontos de apoio, porque está todo mundo concentrando na UPA. Então, alguma coisa está errada. Eu sei muito bem do trabalho da Comissão de Saúde, mas eu não tenho que falar só da Comissão de Saúde, não. Se está faltando divulgação dos 6 pontos de apoio que nós temos, então a gente tem que cobrar do Lucas. E outra, só o usuário chegar na unidade e falar assim, vai para a UPA, está errado. Está errado porque está chegando denúncia direto no meu telefone que as pessoas estão indo na unidade de saúde, não está atendendo e já fala direto, UPA. Pera lá, gente. Vamos trabalhar de acordo. Está ruim no Brasil inteiro. E a gente não quer que a nossa cidade piore, não. Então, vamos, nós, vereadores, fazer o nosso papel. Vamos nas unidades de saúde saber aonde tem médico e aonde que não tem. E quem está fazendo isso é covardia. Só mandar para a UPA. Nós temos 3 pontos no centro. Nós temos um no Afonso Pena, aonde era o Frederico Zanã. E nós temos 2. Na policlínica, na parte de baixo. Por que que no horário de pôr saúde está todo mundo na UPA? Então não tem médico. Então a gente vai ter que chamar o Lucas para explicar para nós. Obrigado, presidente.
Minuto de silêncio para tio Carlinho do MH, Maria Helena, Rodonei Burg, Carlos José Santos, Hilton de Aguiar, delegado Hudson Maldonado, vereador Edson Souza. Informar o falecimento também da irmã do nosso companheiro de plenário, a irmã do vereador Hilton de Aguiar, a senhora Ruth Conceição. Pedido da Câmara Municipal de Divinópolis. Às 16h56, do dia 23 de maio de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 31ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.